Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos recomeçar a nossa reunião com esta terceira fase da reunião da nossa comissão de hoje. Esta terceira fase está dedicada a uma audição conjunta do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Sr. Ministro do Ambiente, Sr. Ministro Santos Silva e Sr. Ministro Matos Fernandes, por requerimento do Bloco de Esquerda e do PEV. Quero desde já agradecer aos Srs. Ministros a presença na reunião e que se prende com a construção do armazém de resíduos nucleares na central nuclear de Almaraz. Aliás, como é notório, acabámos de ter uma audição do Sr. Presidente da APA relativamente a esta matéria e, portanto, sequencialmente, vamos ouvir os Srs. Ministros dos Negócios Estrangeiros e do Ambiente. A grelha para hoje, o Sr. Ministro do Ambiente já está habituado a estas alterações frequentes, mas a grelha para hoje é que é a seguinte: os grupos parlamentares requerentes, o Bloco de Esquerda e o PEV, terão 3 minutos cada um para uma intervenção inicial. Os senhores ministros intervirão 6 minutos e depois teremos 2 rondas, uma primeira ronda com 5 minutos para cada grupo parlamentar. Os membros do Governo darão uma resposta global em tempo idêntico. Uma segunda ronda, 2 minutos cada deputado que se inscrever, e os senhores ministros responderão também no tempo global, no tempo idêntico, que será dividido, obviamente, pelos 2 senhores ministros. E, portanto, vamos passar então à audição e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Ministros. Queria, senhoras e senhores deputados, esta audição tem um momento muito crítico, que é, foi pedida no momento em que foi conhecido o resumo público do relatório do grupo dos peritos técnicos e da Agência Portuguesa de Ambiente sobre a construção do novo aterro em Almaraz. Esse conhecimento público foi acompanhado das reações do Governo, que muito nos surpreenderam e que causaram uma reação de grande alarme entre todas as forças políticas que têm defendido o encerramento da central nuclear de Almaraz e entre as organizações não-governamentais, ambientalistas e outras, que esperavam uma reação diferente da parte do Governo em função até das conclusões a que tinha chegado o grupo técnico. E, portanto, a oportunidade desta audição é justamente conhecermos mais em detalhe o balanço que o Governo faz da condução, tanto ao nível técnico como ao nível diplomático, do processo, da queixa que apresentou em Bruxelas, da retirada ou da suspensão dessa queixa e das medidas que tomará de seguida em função dos resultados e do relatório que agora foi dado a conhecer. Em segundo lugar, e portanto um dos elementos essenciais é sabermos se a queixa que foi apresentada mantém ou não mantém a sua validade. Em segundo lugar, o âmbito desta audição é também sobre a própria central nuclear de Almaraz e a forma como o Governo executa, cumpre o mandato que a Assembleia da República lhe deu, por unanimidade, no sentido de tudo fazer para, na relação bilateral com o Estado espanhol, conseguir o objetivo, um objetivo que é um consenso nacional, que é o encerramento da central nuclear de Almaraz. O Sr. Ministro Santos Silva, há umas semanas atrás, referia-se publicamente ao facto de o Governo tudo ter feito, estou a citá-lo, para conseguir esse encerramento, e portanto esta audição é também uma oportunidade para conhecer esse tudo que tem sido feito e as iniciativas que o Governo tem tomado, no sentido de, independentemente do andamento do processo relativo ao aterro nuclear de Almaraz, aquilo que tem feito no sentido do encerramento da central nuclear de Almaraz, que é uma exigência unânime da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dou a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia dos Verdes. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores ministros. E, para além das questões que já foram colocadas, eu acho que há algumas mais pormenor também que importava, sobre as quais importava ouvir o Governo, e neste caso os representantes do Governo que aqui estão hoje. que acompanham esta questão e que se prende com o seguinte, com o próprio parecer, o relatório técnico que foi apresentado e que é do conhecimento público, pelo menos o resumo público. E eu gostava de saber, Sr. Ministro do Ambiente, se não se sentiu, em vez de descansado, preocupado com algumas das coisas que leu no próprio relatório. Porque o Sr. Ministro há de convir que não podemos ficar descansados quando um relatório assegura aos portugueses que há determinados estudos que seriam importantes para aferir das consequências e dos impactos também para Portugal, que não foram realizados. Designadamente, o estudo, aquilo que nos vem assegurar, é que os ensaios de permeabilidade foram feitos em número muito reduzido, que não foram realizados de forma contínua, que pode não ter havido uma caracterização adequada sobre a permeabilidade de solos, que não foi feita a caracterização detalhada dos aquíferos subterrâneos. Há um parecer do Conselho de Segurança Nuclear que identificou lacunas em matérias que podem assumir relevância na consideração de potenciais impactos, incluindo em território português. Não estou a inventar nada, estou a citar afirmações que estão feitas no relatório. E eu pergunto-me se o Sr. Ministro não considera que não há possibilidade de garantir a segurança de uma determinada estrutura, e neste caso de um determinado projeto, que levará à edificação de uma determinada estrutura, não é possível garantir essa segurança, afirmando simultaneamente que há estudos fundamentais que não foram levados a cabo. E, portanto, eu gostava de ouvir, de facto, o Sr. Ministro sobre esta matéria. Há uma outra questão que é, relativamente ao aterro temporário para estes resíduos nucleares, gostava de saber se o Governo tem hoje a consciência de que este aterro tem uma implicação concreta ou poderá vir a ter uma implicação concreta no prolongamento do funcionamento da central nuclear de Almaraz, como sabemos, já deveria estar encerrada há muito tempo, e há uma intenção por parte do Governo espanhol para o seu prolongamento, por razões efetivamente não ambientais, mas sim de âmbito economicista. Não são essas as razões que o Governo português tem que detalhar e não é com elas que tem que se preocupar. O Governo português aquilo que tem que fazer é perceber determinada estrutura, neste caso uma central nuclear de Almaraz, que depois tem implicado a projeção, digamos assim, de um outro conjunto de infraestruturas, que impactos é que isso tem sobre o território português, sobre a população portuguesa e sobre os ecossistemas portugueses. E, portanto, Sr. Ministro, julgo que hoje estamos em condições de garantir que não podemos estar descansados, ainda por cima, com o relatório e com o parecer que foi apresentado aos portugueses, devido a um conjunto de lacunas, a um conjunto de estudos também que não foram efetivamente realizados, mas também com esta ligação que é necessário promover do aterro e da central nuclear de Almaraz. Como já foi referido, esta Assembleia aprovou por unanimidade uma recomendação ao Governo para diligenciar no sentido do encerramento, ou da pressão, digamos assim, sobre o encerramento da central nuclear de Almaraz. E os verdes também gostariam de saber o que é que o Governo português tem feito justamente nesse sentido, e esperamos que não dê passos no sentido justamente inverso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luísa Apolónia. Dou a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu assegurarei a intervenção inicial por razões de economia do nosso próprio tempo. Repetir um bocadinho uma história que é por todos conhecida, mas com muito gosto atualizamos perante esta Comissão. A Espanha propôs construir um aterro para resíduos nucleares na proximidade da central de Almaraz. Soubemos em outubro último deste projeto, não tínhamos sido alertados antes disso. A Espanha decidiu que a obra poderia provocar impactos no ambiente, sujeitando-a, por isso, à avaliação de impacto ambiental. Por estar na proximidade da fronteira portuguesa, deveria, cumprindo a diretiva, dar a Portugal toda a informação que lhe permitisse participar na decisão. Não fez, Portugal insistiu, Espanha continuou sem o fazer e, por isso, Portugal apresentou uma queixa a Bruxelas por violação da diretiva que regula os processos de AIA. Na altura, muitos foram aqueles que se interrogaram sobre a pertinência desta queixa, estarão recordados, afirmando a sua inutilidade e extemporaneidade. Por iniciativa da Comissão Europeia, a Espanha e Portugal combinaram que a Portugal chegaria toda a informação que lhe permitisse fazer um juízo sobre o projeto, retirando, como não poderia deixar de ser, a queixa, a qual poderia retomar caso Espanha não honrasse o acordo. Aqui, muitos dos que então tinham criticado a queixa criticaram o facto do Governo por a ter tirado. A informação solicitada por Portugal foi enviada com uma exceção, o pedido de um memorando que identificasse os impactos do projeto em Portugal. Queremos que o não envio desta informação apenas diz que o mesmo não existia, ou seja, tal como Portugal sempre disse, não foram avaliados os impactos no nosso país. Portugal criou uma comissão para avaliar os potenciais impactos do projeto no nosso país, juntando a administração, como é normal, é esta quem conduz as avaliações de impacto ambiental, e três peritos externos, especialistas em metodologia de impactos, em radiações nucleares, em hidrogeologia. Foi distribuída ao público a informação vinda de Espanha, que não foi considerada confidencial, como é comum nestes processos. O prazo de consulta pública foi mais curto que o costume. Normalmente são 4 semanas, aqui foram 3, mas a publicidade que rodeou este caso garante que quem quis participar o pôde fazer certamente neste. Os peritos de dentro e de fora da administração puderam produzir o parecer que entenderam adequado, sem qualquer interferência do poder político. Aliás, não fizemos nada de mais. É assim que, com este ou outro governo, quando se trata de processos de AIA, não recordo interferências do poder político. O relatório, o seu resumo, foi tornado público e, quase sem o ler, muitos o verberaram. Aliás, não me levem a mal, muitas vezes os mesmos. Os que acharam que era uma asneira a apresentar a queixa, depois que afinal foi outra asneira a assinar o acordo, porque se deveria ter mantido a queixa que primeiro criticaram, e que não se conformaram que o melhor da ciência do seu país não tivesse, numa penada, arrasado o projeto. Antes de continuar, quero deixar claro que me pareceu que foi muito ligeira a forma como foi classificado o trabalho generoso e rigoroso dos peritos portugueses. Então, a minha opinião qual é, e confesso que, não consigo dizer de outra forma, foi dos poucos que nunca mudei. Espanha deveria ter feito uma avaliação de impacto das fronteiriças. Não o fez. Digo isto desde o primeiro dia e continuo a dizê-lo. Portugal não aprova, não licencia, não chumba projetos noutro país. Não é essa a questão que nos é colocada. Portugal tem o direito de ter informação sobre os projetos que no nosso país possam ter impactos. Participar na decisão é formular uma opinião sustentada e, se sentir que os impactos podem efetivamente fazer sentir, exigir a sua mitigação. E apreciada a informação, Portugal, ou sendo mais rigoroso, os seus técnicos concluíram que o aterro é feito com as melhores técnicas disponíveis, que os resíduos ficarão mais bem acomodados do que se encontram hoje em piscinas a céu aberto, que a laje de fundação do armazém tem robustez suficiente para resistir em caso de sismo. E mais concluíram que em caso de acidente muito severo e altamente improvável, a libertação radiológica não atingirá Portugal, não sendo igualmente taxativos no que à contaminação do solo e do Tejo diz respeito. Por isso, aliás, em consonância com os parceiros do Conselho de Segurança Nuclear Espanhol, que só agora conhecemos e por causa deste mesmo acordo, de outra forma não teríamos a ele tido acesso, é necessário avaliar melhor as características do solo para garantir que em nenhum caso haverá contaminação dos lençóis freáticos. Da mesma maneira, deve a redrenagem de águas pluviais ser reavaliada por forma a garantir que escorrências superficiais nunca contaminem o Tejo. Repito, estas exigências só fazem sentido em casos extremados e altamente improváveis, mas devem ser avaliados em face do risco associado a um projeto com esta relevância. Foi esta a informação que foi enviada à Espanha, com 14 recomendações que Espanha aceitou, e entre delas, a de Portugal continuar a acompanhar este processo. Alguns poderão dizer que o Governo deveria simplesmente rejeitar o relatório, a pôr-lhe um despacho de visto discordo por razões políticas. Confesso que não concordo com os que assim pensam. O acordo que foi promovido pela Comissão Europeia e que juntou Espanha e Portugal permitiu ao nosso país obter toda a informação que carecia para formular uma opinião. Sem esse acordo, não poderíamos dizer o que podemos dizer hoje, e que é o seguinte: Espanha foi mal no início deste processo, não cumpriu as suas obrigações comunitárias em relação ao nosso país, mas usou de toda a diligência técnica neste projeto e podemos hoje afirmar que estamos na presença de um projeto seguro. Nunca me ouviram falar de impactos reais provocados pela construção e exploração do ATI. Ouviram-me dizer, isso sim, que sem os conhecer, eles poderiam existir. Também me ouviram dizer que teriam de ser avaliados para o lado de cada fronteira, e já agora, pelo promotor do projeto. Sublinho esta ideia para dizer que esta é a regra de sempre. Quem promove o projeto é quem elabora o EIA. Aqueles que criticam o facto de Portugal ter feito um trabalho sobre informação espanhola, com o devido respeito, não conhecem a lei. Mas aqui até podemos dizer que a prática, ainda que heterodoxa, nos conduziu a uma posição próxima desses mesmos críticos. Foi Portugal, com uma análise mais detalhada do que seria hábito, que teve que interpretar para a nossa realidade territorial os impactos gerados em Espanha. O nosso intuito nunca foi punitivo, nunca quisemos castigar ninguém. Foi o de garantir que Portugal conheceu o projeto e hoje posso dizer, como cidadão informado, que estou mais descansado e posso descansar os meus concidadãos em relação ao ATI. Concluo repetindo que Espanha não foi bem no início deste projeto, mas que o acordo promovido pela Comissão Europeia foi mesmo positivo, que temos informação para formular um juízo, que o trabalho dos nossos técnicos foi feito com rigor e produziu recomendações que Espanha aceitou e que Portugal poderá acompanhar a sua verificação. E, por fim, claro, que Portugal ganhou um estatuto que não tinha para poder discutir o descomissionamento da central nuclear de Almaraz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar, então, à primeira ronda pelos grupos parlamentares e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD, o Sr. Ministro do Ambiente, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Sr. Ministro, a construção de um armazém de resíduos nucleares em Almaraz, o subsequente prolongamento da vida útil daquela central e a forma como o Governo se tem comportado nesta matéria é digno de uma novela dramática, de uma novela dramática. Têm sido tantos e tantos episódios, e episódios tão estranhos, que nós já percebemos que esta novela não vai acabar bem. Vai acabar, como se antevê, com o governo português, perante um facto consumado, a dar o seu aval à prorrogação do ciclo de vida da central nuclear de Almaraz pelo número de anos que as empresas de energia espanhola assim o quiserem. É o que está exatamente a acontecer com a construção do ATI, ou seja, do armazém temporário individualizado. Todos, Sr. Ministro, todos, Parlamento, associações ambientalistas, chamaram a atenção, continuam a chamar a atenção, que o prolongamento da vida da central é que é o verdadeiro problema. O principal problema é o prolongamento da vida útil da central. E é esse que está por detrás, nem mais nem menos que a construção do dito ATI. Sr. Ministro, ninguém, mas ninguém mesmo, acreditaria que se faria um investimento desta grandeza para durar apenas 2 ou 3 anos. Nós sabemos, ficámos a saber no final da audiência com o grupo técnico nomeado pelo Governo para apreciar esta questão, que a vida útil daquele armazém é no mínimo de 30 e poderá chegar mesmo aos 50 anos. Sr. Ministro, esta novela dura há mais de um ano. Há mais de um ano. Recordo que o Governo foi alertado para este problema em fevereiro de 2016, na sequência de 2 avarias nos motores das bombas de refrigeração da central, reportadas pelo Conselho Nuclear de Segurança, o que levou o PSD à época a propor a criação de uma comissão interparlamentar luso-espanhola para acompanhar este assunto. Em abril, Sr. Ministro, em abril de 2016, o Parlamento, na sequência de várias propostas de resolução apresentadas por todas as forças políticas, aprovou a resolução 107/2016, de 15 de junho, que recomenda ao Governo português que intervenha junto do Governo espanhol e das instituições europeias no sentido de proceder ao encerramento da central nuclear de Almaraz. E o que é que o Governo fez de relevante, Sr. Ministro? O que é que o Governo fez de relevante na sequência desta resolução e das chamadas de atenção? Não fez nada, Sr. Ministro. Não fez nada. O Governo não fez nada. O Sr. Ministro do Ambiente chegou mesmo a afirmar que nada estava a fazer para proceder ao encerramento da central nuclear de Almaraz. Recorda-se, Sr. Ministro? Recorda-se. Sr. Ministro, nós não podemos desprezar, e é isto que o Governo tem feito, nós não podemos desprezar o risco que esta central representa para os portugueses. Ainda hoje tomámos conhecimento de um estudo, de uma simulação feita pelo Exército Português no ano 2010, segundo o qual 800 mil pessoas podem ser afetadas pela radioatividade caso ocorra um grave acidente nuclear naquela central nuclear. Sr. Ministro, só no final, repare bem, só no final de 2016, quando soaram todas as campainhas
com o anúncio por parte do governo espanhol da construção de um ATI e que era preciso fazer alguma coisa, é que o governo agiu. Mas o que é que fez o governo nessa altura? O que é que o governo fez? Olha, escondeu-se atrás de uma queixa da Comissão Europeia que logo de seguida retirou. Fez um pseudo-acordo para ganhar tempo e apaziguar a opinião pública. Criou um grupo de trabalho que é sempre a melhor forma de lavar as mãos. E no final do dia, o que é que nós temos, Sr. Ministro? No final do dia, nós temos uma mão cheia de nada. Repare, Sr. Ministro, o ponto de chegada é pior do que o ponto de partida. O ponto de chegada é pior do que o ponto de partida. E o ponto de chegada é que o aterro vai ser construído com o beneplácito do governo português. E se o governo, Sr. Ministro, e se o governo continuar neste registro e neste faz de conta, a central nuclear de Almaraz continuará a produzir no mínimo até 2040. Isto é, completando 60 anos de vida útil. Sr. Ministro, esta questão que estamos aqui a discutir tem várias dimensões. Tem uma dimensão jurídica, tem uma dimensão técnica, tem uma dimensão económica, tem uma dimensão diplomática e tem uma dimensão política. Mas até agora o governo demitiu-se de cumprir o seu papel e a sua missão política. A função, e a sua função era de facto, nesta dimensão, era defender os interesses de Portugal e dos portugueses e não render-se aos interesses do setor energético e das empresas energéticas espanholas. O Sr. Ministro não esteve à altura das suas responsabilidades políticas. O Sr. Ministro no Governo não é um técnico, é um político. Tem de agir politicamente, tem de agir diplomaticamente. E neste momento, Sr. Ministro, exige que atue rapidamente para evitar que seja prorrogado o prazo de vida da central nuclear de Almaraz para além de 2020. Sr. Ministro,
temos
no final deste mês, vou terminar, Sr. Presidente, a Cimeira Ibérica, onde, repare bem, a diplomacia toma lugar aos técnicos e a política se joga no plano bilateral. É uma oportunidade que o governo português dispõe de mostrar aos portugueses de que lado está. É bom que não a desperdice. Recordo, Sr. Ministro, que foi aprovado por este Parlamento uma resolução proposta pelo PSD a recomendar ao Governo que coloque esta questão na referida cimeira. E vou mesmo terminar, Sr. Presidente. Devo dizer também e acrescentar que o PSD levará este tema no próximo fim de semana ao Fórum Ibérico Interparlamentar, como sabe, antecede a Cimeira Ibérica. Sr. Ministro, termino a minha intervenção com duas perguntas. Qual é, afinal, o plano do Governo português para que a central de Almaraz encerre definitivamente no ano 2020? Vai ou não o Governo colocar em cima da mesa da Cimeira Ibérica esta questão conforme recomendação?
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, registar e saudar a disponibilidade do Governo para, mais uma vez, aqui discutir connosco esta questão de Almaraz e do ATI, hoje aqui nas pessoas do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Sr. Ministro do Ambiente, e dar conta que o Partido Socialista registra com muito agrado aquilo que têm sido as diligências que os membros do Governo têm feito no sentido de ultrapassar algumas coisas que não começaram da melhor maneira e também ajudar a que um processo mais próximo do Governo espanhol possibilite mais serenidade e tranquilidade aos portugueses no que diz respeito aos efeitos de uma qualquer situação de acidente que se venha a repetir em relação ao Almaraz. Não subscrevemos minimamente o alarme produzido aqui pelo Sr. Deputado da bancada do PSD, Jorge Paulo Oliveira, e temos que confiar nos técnicos. Aliás, foi referido, e eu repito, os senhores ministros não são técnicos, são políticos, embora possam ter associado muito conhecimento técnico, e nós hoje tivemos aqui uma reunião que precedeu este nosso encontro, em que estiveram presentes o responsável da APA enquanto também dirigente da delegação, responsável pela delegação portuguesa que tratou, que acompanhou este assunto da avaliação de impacto ambiental, que participou na elaboração do estudo e que quer aqueles que estão nomeados pelo Governo para os cargos, como é o caso do Dr. Nuno Lacasta, quer os técnicos que o acompanharam e que são pessoas independentes, vieram dar conta daquilo que era a sua apreciação pelo trabalho desenvolvido. E vieram também, e isso está expresso no relatório, dar-nos também sinal das recomendações que foram feitas. 13 recomendações, sendo que uma delas traz consigo aquilo que tem sido uma preocupação constante desta Comissão. Ou seja, os impactos na bacia hidrográfica do Tejo, de qualquer situação resultante, quer das atuais piscinas, quer do futuro ATI, quer da Central de Almaraz, e a necessidade que há de virem a ser observadas as cautelas que são expressas no resumo do relatório. Mas, paralelo, e porque não há só um relatório, nós tivemos a oportunidade de contactar com o relatório da entidade elaborado pela entidade reguladora, o órgão regulador português, que regula, inspeciona e licencia as instalações nucleares nacionais e que também acompanhou este trabalho e que, de uma forma bastante detalhada, nos informa daquilo que é a tranquilidade resultante deste processo. Até parece, diria, que aquilo que foi que a delegação portuguesa se excedeu nas preocupações face ao relatório do regulador. Neste sentido, as questões que se colocam ao Partido Socialista são claramente estas. Podem ou não os portugueses estar descansados em relação àquilo que vai acontecer? Hoje não é claro que uma situação, que a construção do ATI implique forçosamente a prorrogação do tempo de vida da Central de Almaraz. Hoje não é, mas de qualquer maneira nós sabemos que vale a pena prevenir e não remediar e nesse sentido também, aí sim, uma recomendação para o Governo português, quer através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer do Ambiente, acompanharem muito de perto esta situação. Sabemos que há um compromisso do Governo espanhol com Portugal, no sentido que se houver algum alargamento do tempo de vida útil da central, Portugal ser envolvido nesta discussão e no acompanhamento desse mesmo processo. Portanto, podem ou não os portugueses estar tranquilos. Dizer que este relatório, que pelos vistos está, este estudo que pelos vistos está absolutamente ultrapassado, que o senhor deputado que me antecedeu na intervenção referiu também e que eu tive a oportunidade de referir quando na audição anterior, também introduziu hoje aqui alguma confusão. Segundo me foi dito, o relatório é um relatório de 2010, portanto, já num contexto diferente, não se percebe bem como é que vem hoje a público e com este alarme associado. Era isso, portanto, também o que é que tem a dizer sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputada Maria Luz Rosinha. Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, duas questões principais que queria levantar aqui, uma que diz respeito ao balanço que nos apresentou e à transparência com que ele deve ser feito. Em primeiro lugar, dizer que passado um mês, praticamente, da divulgação das conclusões do Grupo de Trabalho, os deputados desta Comissão contactaram e podem usar neste debate consigo 6 páginas de um resumo público que são, essencialmente, muito diminutas no seu conteúdo, muito resumidas. E aquilo que tivemos hoje foi a oportunidade de, com o Sr. Presidente da APA, verificar um pouco mais daquilo que são as lacunas identificadas nesse resumo público. Mas antes de ir a essas lacunas, eu gostava de sublinhar o facto do Sr. Ministro do Ambiente manter, nesta sua intervenção inicial aqui no debate, a tese que já nos tinha apresentado na sua anterior vinda aqui sobre este tema, de que a única coisa que diferiu neste processo do que deveria ter sido uma avaliação de impactos ambientais transfronteiriços, que é o único pecado que este processo apresenta, o único defeito, é que o prazo da consulta pública teve que ser um pouco encolhido e que foi de 3 em vez de 4 semanas, como seria normal. Fora isso, estamos perante uma avaliação de impacto transfronteiriço perfeitamente aceitável. Ora, quando olhamos para o resumo público que foi apresentado, ele explicita claramente que não foi analisada ou determinada a ausência de impactos significativos do projeto em território português. Ou seja, em todo este processo, em toda a documentação e em todo o procedimento que o Estado espanhol realizou neste contexto, nunca, e essa é a conclusão que nos é apresentada no resumo público, nunca são estudados os impactos em território português. E, portanto, não há nada de avaliação de impacto ambiental transfronteiriço neste processo. E essa é a grande lacuna que está aos olhos de todos nós. Em segundo lugar, as respostas do Sr. Presidente da APA, que antecedeu aqui esta audição hoje na Comissão, foram muito claras sobre 2 pontos. O primeiro é que a declaração de impacto ambiental passada pelo Estado espanhol não pondera, sob nenhuma forma, acidentes no período de operação normal do aterro nuclear. Isto é, são estudados a construção, são estudados o funcionamento normal, mas não são estudados, nem são criadas avaliação de causas, nem estudo de cenários, nem nenhum desses cenários é posto no contexto do estudo que foi realizado. E, portanto, e isso é uma das conclusões do grupo que nos foi aqui trazida pelo Sr. Presidente da APA. E ele reconheceu essa ausência de qualquer ponderação sobre acidentes. Ora, acidentes acontecem. E o grande impacto ambiental que pode ter uma estrutura como esta é precisamente em caso de acidente. E o facto de o acidente ser mesmo a única coisa que não é estudada e avaliada é razão para que nenhum de nós devesse estar um pouco mais descansado com o resultado deste estudo. Finalmente, outra coisa que este documento também reconhece é que o próprio projeto do aterro nuclear se refere explicitamente ao seu papel na viabilização do prolongamento da vida útil de Almaraz, da central nuclear. E, portanto, essa ligação, que está evidente aos olhos de todos, mas que continua a ser sempre mitigada nas intervenções do Governo, como se pudesse o Estado espanhol estar a construir este aterro sem que a agenda fosse outra, que não o prolongamento da vida útil de Almaraz por mais 20 ou 30 anos, essa interpretação cai por terra, porque, como nos disse o Sr. Presidente da APA, o texto é claro e faz essa ligação sobre a viabilidade. E, portanto, nós estamos aqui perante um bocadinho, é como se tivéssemos um carro com 40 anos, que já nem sequer pode circular na baixa por causa dos gases que emite, os faróis já não acendem, os estofos estão todos rotos, e dizem-nos que vão instalar um ventilador novo e ficamos todos mais descansados. Este carro pode estampar-se a qualquer momento. E eu uso este termo sem querer faltar à gravidade que o assunto tem, porque estamos a falar da possibilidade de um acidente nuclear. E quando nos dizem, o estudo do Exército é alarmista porque faz uma comparação com Chernobyl e Almaraz não é Chernobyl. Almaraz não será Chernobyl, mas é uma central nuclear. E ninguém quer experimentar a diferença entre Almaraz e Chernobyl. Ninguém quer fazer esse teste. E, portanto, é de acidentes e do risco de acidentes nucleares, e se olharmos para os últimos tempos, para o que se passou na Normandia, para o que se passou no armazém de resíduos nucleares em Hanford, no estado de Washington, nos Estados Unidos da América, para os acidentes e para os incidentes registados na própria central nuclear de Almaraz, percebemos que é mesmo sobre acidentes e sobre o funcionamento irregular ou anormal, sobre aquilo que pode acontecer de inesperado, que nos devemos preocupar. E, portanto, é novamente no ponto da continuidade de Almaraz que este assunto se vai recentrar e que este debate vai voltar a estar concentrado. Porque, Sr. Ministro, nós não podemos ficar descansados enquanto permanecer o plano de manter a central nuclear de Almaraz a funcionar. E é aqui que entra a diplomacia, e é aqui que entra as relações bilaterais Estado a Estado, e é aqui que entra o papel do Governo português. E se o Governo português, como já referi na minha primeira intervenção, está vinculado e reconhece esse vínculo ao mandato da Assembleia da República quanto ao encerramento, ao objetivo de Governo, que será o encerramento da central nuclear de Almaraz no Estado espanhol, então temos que saber onde é que vamos conseguir, e como e por que passos, fazer isso. E o Governo tem sido muito silencioso sobre essa estratégia, sobre que caminho quer ter, agora que este processo está satisfatoriamente para o Governo, totalmente insatisfatoriamente quanto a nós e quanto às organizações ambientalistas, mas encerrado. O aterro tem o aval do Governo português, o Sr. Presidente da APA disse que assinava por baixo as conclusões de que é seguro e adequado tudo o que está a ser construído e, portanto, mesmo não sabendo e não tendo tido acesso a nenhum estudo sobre acidentes, portanto, não há nenhum estudo, não há conclusões sobre acidentes, mas está toda a gente segura, tranquila, adequada, está tudo garantido. Muito bem, temos perspectivas diferentes sobre isso. Mas sobre a questão de fundo, que é a continuidade do funcionamento da Central Nuclear de Amarás, os portugueses precisam de saber, porque há um mandato parlamentar unânime sobre isso, saber quais são as iniciativas diplomáticas, qual é a estratégia do Governo português e, desde logo, no imediato, que é a Cimeira Ibérica, que é esse, o primeiro momento e o primeiro teste à diplomacia portuguesa sobre aquilo que vai ser capaz ou não de conseguir neste contexto. E não nos ocorre que nesta situação se possa ter uma cimeira como esta, com a agenda que ela tem, e no momento em que se avança neste sentido em termos da construção do aterro nuclear em Almaraz, que a questão da continuidade do funcionamento e do prolongamento da vida, não só de Almaraz, mas de outras, como a Central de Garonha e outras ainda em todo o território do Estado.
Sim, terminar, Sr. Deputado.
Qual é o caminho que o Governo português tem para responder a esse problema e como é que isso se vai refletir na Cimeira Ibérica? Será que conseguimos, e se consegue ou não, a nossa diplomacia, introduzir na agenda este tópico? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dou a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a presença e a disponibilidade do Sr. Ministro do Ambiente e Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para estarem aqui hoje a discutir connosco esta importante questão e cumprimentos, obviamente. E eu vou tentar não repetir, mas efetivamente, quando há uma unanimidade nesta Assembleia da República, é difícil não estarmos todos a esgrimir argumentos bastante parecidos e bastante similares. E eu acho que esta questão da central nuclear de Almaraz, esta questão que se arrasta há um ano, neste momento coloca-nos basicamente dois importantes níveis de questões. Um é a questão da segurança e a outra é uma questão política. E sobre uma e sobre outra, eu gostaria de colocar uma outra questão. Relativamente à segurança, eu começava pelo facto, ainda agora referido pelo Sr. Deputado que me antecedeu, da ausência do estudo de impacto transfronteiriço. O Sr. Ministro do Ambiente, e aliás acabou de o afirmar agora outra vez na sua intervenção, e bem, dizia também, já em dezembro do ano passado, que temos três princípios muito claros sobre esta questão. E o primeiro princípio é da legalidade, ela não foi cumprida, pois num projeto deste tipo as leis comunitárias obrigam à avaliação de impactos ambientais transfronteiriços e isso não foi feito. Ministro, não foi feito e continua a não ser feito porque efetivamente não existe este estudo de impacto transfronteiriço e a melhor abordagem dos impactos em Portugal foi conhecido através do estudo que foi hoje tornado público por uma estação de rádio portuguesa, um estudo feito pelo Exército Português em 2010, em que estima em 800 mil pessoas que podiam ser afetadas se houvesse um acidente na central de Almaraz. Podem não ser 800 mil, podem ser 700 mil, ou podem ser 900 mil, se que fossem, já era motivo para preocupação desta Assembleia da República e também do Governo. E, portanto, realmente o argumento da comparação ou não com Chernobyl é uma coisa que não faz absolutamente sentido nenhum. E, relativamente a esta matéria, diz o estudo feito pela APA, aliás, o Sr. Ministro há bocado, penso que ouvi bem, classificou-o bem, acho que lhe chamou um memorando que avaliava os impactos e, portanto, é efetivamente não é um estudo, é mais um memorando, mas dizia que num cenário normal não haveria riscos para Portugal. O cenário normal é o cenário normal, só que os acidentes são em cenários anormais. E, portanto, é nós o que nos preocupa não ao funcionamento normal. Com esse nós desejamos que assim sempre seja. O que nos preocupa é a anormalidade de haver um acidente e de ter o impacto sobre Portugal dramático como aquele que o estudo do Exército Português, que hoje foi tornado público, nos diz. E, portanto, eu perguntava ao Sr. Ministro do Ambiente, ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, se bastam com este estudo da APA e nada mais farão para opor à construção do armazém. Como aqui dizia o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira há bocado, e muito bem, é que a questão da construção do armazém é secundária neste momento. O que nós estamos aqui preocupados e que eu penso que os portugueses estão preocupados é com a continuação do prolongamento da vida da central nuclear de Almaraz, que se percebe bem que será para continuar caso este armazém seja construído, porque ele está feito para poder durar ou ter uma vida útil de 30 ou 40 anos e ninguém vai investir o dinheiro que vai investir para ele funcionar 3 anos em 2020 a central encerrar. E, portanto, para nós é muito claro que este armazém e a construção deste armazém significa o prolongamento de vida da central de Almaraz, com todo o que isso representa de perigo para o nosso país e com tudo isso que representa de nós estarmos neste país com uma, desculpem-me a expressão, mas é que me ocorre, com uma bomba adormecida a 100 km de distância. A outra questão, que é a questão política, é uma questão também que me parece bastante importante e eu gostaria de saber o que é que o Governo fará contra ela. Eu peço desculpa do que vou dizer, mas parece-me que é importante neste momento e peço desculpa porque todos sabem o que é que eu vou dizer, é um lugar comum, mas num sistema semipresidencial como o que existe em Portugal, a legitimidade política emana da Assembleia da República e do Sr. Presidente da República. E o próprio Governo é uma emanação da Assembleia da República, não só é eleito o Sr. Primeiro-Ministro em eleições legislativas, como depois é uma emanação da Assembleia da República, que aqui viabiliza o Governo. E eu estou a dizer o seguinte, mas é. São os únicos eleitos diretamente. E não é lição, eu pedi desculpa, não é lição. E, portanto, eu queria dizer isto o seguinte. Esta Assembleia da República aprovou uma resolução que não vou ler, mas que já todos aqui referiram por unanimidade, com um texto final aprovado por unanimidade, em que recomendo ao Governo que endivide todos os esforços junto ao Governo espanhol para conseguir que a central nuclear de Almaraz seja encerrada no fim, em 2020. E eu pergunto ao Governo, diretamente, se tenciona cumprir esta resolução ou se não tenciona cumprir esta resolução que está no seu direito. Mas se tenciona, efetivamente, ter em conta a resolução da Assembleia da República ou se tenciona ignorar a resolução que a Assembleia da República tomou por unanimidade. É esta a questão política que eu gostaria de ver respondida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros pela presença aqui assim nesta comissão para nos poderem prestar alguns esclarecimentos sobre o tema em debate. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, cá estamos outra vez a falar de Almaraz. Estamos outra vez com Almaraz entre mãos, porque esta há aqui ainda muita preocupação. Eu sei que não, mas cá estamos, fomos nós. Dizer que se ainda estamos a falar de Almaraz e se calhar vamos ter ainda que continuar a falar muito sobre este problema, esperava que não, mas é porque ainda existe muita preocupação por parte das populações relativamente até à central em si, porque continuamos sem efetivamente, continuamos efetivamente por ter aqui razões para isso, desde a proximidade, desde a utilização das águas do Rio Tejo, desde os incidentes que desde o início marcaram o funcionamento desta central, inclusive houve um último em 10 de abril, e que o Conselho considerou que não teve nenhum impacto, o Conselho de Segurança Nacional considerou que não ter tido nenhum impacto, mas isto não tranquiliza ninguém, Sr. Ministro. Mais especificamente, a construção do armazém temporário individualizado, dito à ti, que foi objeto também aqui assim de vários episódios relativamente à relação de Portugal e Espanha, à queixa, à proibição da entrada dos técnicos, dos engenheiros portugueses para a visita à central nuclear, toda uma série de situações que foram acontecendo a propósito disto, até ao momento em que foi feita uma reunião tripartida, digamos, por proposta da Comissão Europeia para que se chegasse a um consenso. Que se chegou, houve efetivamente uma vontade de Portugal e de Espanha de colaborar neste sentido e efetivamente houve a suspensão de uma caixa que tinha sido feita e passou-se efetivamente para aquilo que foi a formação de um grupo de trabalho técnico, que onde estavam representadas desde a APA e outros elementos da Administração Central e também técnicos que seriam ou que eram técnicos, digamos que independentes e que teriam como missão fazer um estudo a propósito dos impactos desta construção do ATI. Quando recebemos o resumo técnico, o resumo público do relatório, ficamos logo a perceber que o Sr. Ministro ficou muito descansado com os resultados, com as conclusões deste relatório, nós nem tanto e penso que a população também não. Até porque quem olhar para este relatório vai encontrar aqui assim situações que não nos permitem de forma alguma descansar, tranquilizar. Há eventuais riscos da construção deste armazém. Para começar, quando da consulta pública houve 9 exposições que foram recebidas e que apontavam exatamente para contra a construção do projeto da ATI e foram apresentadas razões. A necessidade de medidas de proteção, controle e retenção adequadas, a ocorrência de eventos extremos que não estão considerados, considerações de possibilidade de ruptura da barragem de Valdecanhas, que também não está, que está aqui assim também, são vários que estão aqui assim presentes no relatório. Mas também o grupo de trabalho apresentou, na formulação da sua escrita, apresentou dúvidas. Carecem de aprofundamento, possa não ser condicionante para o dimensionamento. A questão da permeabilidade, que foi, os ensaios foram em número reduzido e sem ser de forma contínua, o que poderá implicar uma caracterização inadequada dos solos, sistemas de baixa probabilidade pode atingir o Tejo, portanto qualquer acidente, a contaminação das águas subterrâneas, mas na verdade a baixa probabilidade não nos garante que não vá acontecer. Portanto, há certamente, houve uma série de lacunas que o próprio CSN, o Conselho de Segurança Nuclear, identificou e que podem assumir relevância na consideração dos impactos. Portanto, todas estas conclusões, quer as exposições tanto das pessoas que livremente expressaram a sua opinião no site relativamente a este relatório, quer as conclusões, é visível e notório que há riscos que não foram avaliados ou pelo menos não foram tidos em conta quando a avaliação que levou à despreocupação que o Sr. Ministro manifestou. Gostava de deixar algumas questões. Sr. Ministro do Ambiente e Sr. Ministro também, e para o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, se assim o entender, confirma-se a aceitação da construção do ATI por parte de Portugal? Que foi, pelo menos implicitamente, sim. Existe outro conhecimento, para além daquele que nos foi veiculado, que lhes permita decidir que justificar as decisões de apoio à construção deste ATI, apesar de todos os condicionantes e deficiências que apresenta. Será que todas estas recomendações apresentadas pelo grupo de trabalho serão suficientes para assegurar às pessoas a segurança, a saúde e o ambiente? Foram avaliados os impactos em Portugal do possível acidente? Não nos preocupa? Não vos preocupa? Foi considerada a possibilidade de haver um prolongamento ou definitivamente afastada a possibilidade de ser utilizado, de entrar em funcionamento a central de Almaraz? Em suma, podemos estar tranquilos com tanta falta, com tanta lacuna, com tanta coisa ainda por preencher relativamente aos impactos deste armazém nuclear e até à própria central?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Dou a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia dos Verdes. Só chegou, Sra. Deputada.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro do Ambiente, um dos problemas que os Verdes veem no facto do Sr. Ministro trazer uma intervenção escrita para iniciar esta audição é provavelmente aquilo onde o Sr. Ministro vê uma vantagem, é que diz aquilo que quer, não responde às perguntas que são feitas. E por isso o que eu solicitava era que nesta segunda ronda fossem respondidas as questões que foram colocadas, para podermos estabelecer um diálogo e não cada um dizer apenas aquilo que quer. Porque, na verdade, julgo que os nossos interesses têm aqui uma interação qualquer. Os Verdes confrontaram o Sr. Ministro com um conjunto de lacunas e de contradições do próprio relatório público do grupo técnico. Já confrontámos a APA com isto, agora estamos a confrontar membros do Governo. E o Sr. Ministro não se pronunciou sobre que preocupação é que lhe traz esse conjunto de lacunas e esse conjunto de contradições. Mas eu julgo que nós não podemos estabelecer este diálogo sem nos podermos pronunciar sobre isto, porque isto é uma evidência no relatório público. E, portanto, eu gostava de ouvir o Sr. Ministro, com algum pormenor, a pronunciar sobre essas contradições e sobre essas lacunas. Por outro lado, Sr. Ministro, importava talvez, eu já disse isto à APA e digo agora ao Governo também, nós temos que saber comunicar bem, não é agora apenas entre nós, é com os portugueses, porque isto, na verdade, interessa a todos os portugueses, interessa à segurança do nosso território, à segurança dos ecossistemas, à segurança da população e a tudo. Onde é que está, neste trabalho que foi feito, num curtíssimo espaço de tempo, como nós já sabemos que ia acontecer, onde é que estão, como é que nós podemos conhecer a avaliação dos impactos que esta estrutura terá para Portugal e, designadamente, em caso de acidente? Onde é que estão? O Sr. Ministro pode fazer o favor de pormenorizar alguns desses impactos ali inscritos? Os Verdes dizem isto porquê? Porque consideram que essa avaliação desses impactos não foi efetivamente feita. Não está devidamente feita. Há outra coisa que eu acho que não pode ser dita com leviandade. Aliás, nada deve ser dito com leviandade, mas há uma coisa que, se for dita de uma determinada forma, é dita com leviandade. E essa coisa é o quê? É assegurar que aquele aterro temporário para resíduos nucleares decorrentes do funcionamento da central nuclear de Almaraz é uma estrutura segura. Sr. Ministro, eu posso lhe garantir uma coisa. Se, na véspera daquela desgraça que aconteceu em Fukushima, alguma equipa técnica, se estivesse lá deslocado, teria dito: isto funciona magnificamente bem, de acordo com todos os padrões de segurança ao nível internacional. A verdade é que a desgraça aconteceu. E as desgraças acontecem. É para isso que nós também devemos avaliar os impactos das coisas. É pensar numa série de cenários e pensar em todos esses cenários o que é que pode vir a acontecer. E os portugueses ainda hoje não sabem, de facto, apesar do trabalho técnico que foi feito, o que é que efetivamente aconteceria, que impactos decorreria de um acidente numa estrutura nuclear. Ou seja, o que a equipa técnica fez foi pedir elementos à Espanha, e isso ficou muito bem dito na reunião com a APA. Tivemos muitos mais elementos do que teríamos noutra circunstância qualquer. Este trabalho foi produtivo nesse sentido. Mas uma coisa é obter esses elementos, outra coisa é estudar os impactos transfronteiriços concretos. Há outra questão também que os Verdes colocaram na primeira ronda e que eu gostava, porque o Sr. Ministro não respondeu, gostava de reiterar também, já outros senhoras e senhores deputados também levantaram a questão, que é a relação deste aterro com um eventual prolongamento do funcionamento da central nuclear de Almaraz. E de facto é verdade aquilo que aqui foi dito. Há uma resolução aprovada por unanimidade, significa com o acordo de todas as forças políticas, para exortar o Governo, que exorta o Governo, a tomar um conjunto de diligências junto ao Governo espanhol para manifestar clareza relativamente ao posicionamento português de desejos de encerramento da central nuclear de Almaraz, porque aquilo também tem tudo a ver connosco, devido à proximidade com a fronteira portuguesa, e desagradamente estará a perto de 100 quilómetros de Castelo Branco, não é? Em linha reta. E, portanto, que diligências tem o Governo feito ou tem o Governo programado justamente no sentido de dar corpo concreto a essa resolução da Assembleia da República? Ou, Porventura, o governo português é o único que se distancia desta recomendação aprovada por unanimidade na Assembleia da República. E outra curiosidade que já aqui foi levantada por outros senhores deputados e que eu acho que não devemos sair daqui hoje sem o saber, é se o governo considera ou não importante que a matéria da central nuclear de Almaraz seja discutida na próxima Cimeira Ibérica. E se fará algum esforço, também há uma resolução aprovada nesse sentido na Assembleia da República, se haverá algum esforço por parte do governo português, de modo a que essa questão seja concretizada. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Apolónia. Dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes na sala, cumprimento os senhores Ministros do Ambiente e dos Negócios Estrangeiros. Há, hoje em dia, quatro entidades na Península Ibérica que validam a política energética espanhola. A Endesa, a Iberdrola, a FENOSA e o Governo Português. Se relativamente aos três primeiros percebemos os interesses económicos e diretos relativamente à última entidade, ao Governo Português, não entendemos, porque não, uma posição mais firme contra o descomissionamento das centrais nucleares, contra a política energética espanhola que nos afeta ou nos pode afetar a todos nós. Se antes da retirada da denúncia nós tínhamos uma vantagem, o Governo Português tinha uma vantagem diplomática e poderia posição de princípio contra o nuclear, depois de, no fundo, de a retirar, deixou de a ter. E, portanto, num mês ou em dois meses, Portugal retirou a queixa, analisou, aprovou e validou, no fundo, a construção, ou está a validar, aparentemente, a construção do ATI e a política energética espanhola, que inclui o nuclear, inclui tudo o que é bom e inclui tudo o que é negativo. E, portanto, inclui também os potenciais riscos decorrentes de acidentes extremos. E com isto o Governo Português está descansado. Ao contrário do Governo Português, o PAN não irá ceder aos interesses espanhóis e vai manter a denúncia que fez e que tem junto da ONU por violação das convenções de Aarhus e de Espoo, e esperaremos no dia 15 de agosto por esse relatório das convenções. E gostaríamos de colocar algumas questões. A primeira delas, Sr. Ministro do Ambiente, é que este relatório, ou este resumo público do relatório do Grupo de Trabalho Técnico, não tem uma conclusão. É expectável, é normal, é corrente que um relatório tenha uma conclusão e, portanto, no final de todos os considerandos, a Agência Portuguesa do Ambiente considera qualquer coisa. Mas não, este resumo não tem uma conclusão. Tem vários considerandos, em que um deles, página 3 do resumo, em que um deles diz que, de facto, a construção do ATI é uma solução adequada em termos de segurança no armazenamento. Sim, isto está escrito, mas também tem, no mesmo resumo do relatório, que vem dizer que a APA e o Conselho de Segurança Nuclear Espanhol identificou lacunas em matérias que podem assumir relevância na consideração de potenciais impactos em território português. E, portanto, ficamos aqui numa ambivalência, numa incoerência e numa ausência de posição por parte da Agência Portuguesa de Ambiente relativamente a esta matéria. Sendo o Instituto da Administração do Estado sob a tutela do Ministério do Ambiente, questionamos se este relatório deveria ou não deveria ter uma conclusão, se deveria ou não deveria ser mais assertivo, ou se, pelo contrário, interessa que o relatório da APA não tenha uma posição final. E, portanto, tenha alguns considerantes que dão aso a algumas interpretações. E, portanto, poderemos fazer as várias leituras que quisermos do relatório, porque o relatório contradiz-se nos seus vários considerantes. Terceira questão. Aparentemente, temos uma novidade, e isto é extremamente importante, na intervenção do Sr. Ministro do Ambiente. A última frase que o Sr. Ministro do Ambiente disse, vou citar, e espero não ter cometer alguma incorreção, depois corrija-me, Sr. Ministro. O Sr. Ministro do Ambiente disse: Portugal, com isto tudo, ganhou um estatuto que não tinha para negociar o descomissionamento da central nuclear de Almaraz. Aparentemente foi isto que ouvi. Isto é uma novidade. É a primeira vez que ouvimos um governante e o Sr. Ministro do Ambiente dizer, afirmar, inferência nossa, que o governo português vai lutar pelo descomissionamento da central nuclear de Almaraz. Foi isto que eu ouvi, senhor Ministro do Ambiente. Se isto é verdade, há aqui uma vitória dos partidos, do PAN e dos partidos que há muitos meses, há quase dois anos, andamos a lutar por este dia, por esta posição mais firme por parte do governo, por parte das organizações não-governamentais de ambiente, por parte da sociedade em geral. E, portanto, gostaria que explicasse, que confirmasse se estou a fazer ou não uma inferência correta daquilo que o Sr. Ministro disse. Outra questão que, Sr. Ministro, tem que ver com a matéria de Almaraz, tem que ver com, está intimamente ligada com a central nuclear de Almaraz, com a questão do nuclear. Prende-se com a central nuclear de Santa Maria de Garonha, a 300 quilómetros de Portugal. Apresentámos um projeto de resolução que visa para que o governo português apresente uma queixa em Espanha pelo incumprimento das convenções de Aspo e de Aros relativamente à central nuclear de Garonha. Central nuclear de Garonha, mais velha, a mais antiga de Espanha, encerrou. O governo espanhol já decidiu pela sua reabertura. O governo espanhol quer reabrir Santa Maria de Garonha porque depois dá respaldo à continuidade, ao prolongamento da vida de Almaraz. E por isso é que eu estou a falar de Santa Maria de Garonha. Foi apresentado um projeto de resolução que visa o governo intervir, aprovado por maioria nesta Assembleia da República. O governo está a fazer alguma coisa relativamente a esta matéria? É esta a questão. E, ao estarmos a validar Santa Maria de Garonha e Almaraz, estamos também, Sr. Ministro, a validar a indústria dos minérios de urânio. Sabendo da vontade do Governo espanhol em abrir a maior mina a céu aberto em Salamanca, junto à fronteira portuguesa, que poderá ter impactos altamente negativos para a região do Douro Internacional, qual é a posição do Governo português acerca desta possibilidade? Esta mina só vai ser construída, ou será construída, a céu aberto, se existir a possibilidade da continuidade da continuidade do nuclear em Espanha. E depois, por outro lado, para terminar, senhores ministros, vou já terminar, porque consideramos que devemos todos sair destes debates mais ricos. O PAN trouxe para os dois senhores ministros do Ambiente e senhor ministro dos Negócios Estrangeiros uma oferta, uma prenda, dois livros de Svetlana Alexievich, Voz de Chernobyl, uma história de um desastre nuclear. É uma história que registra o futuro. Se quisermos saber o que pode acontecer em caso de acidente grave e extremo, devemos ler este livro. E a isto convido os senhores Ministro do Ambiente e o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros a lerem estes livros e a adotarem, juntamente connosco, uma posição mais firme contra o nuclear em Espanha, contra o nuclear na Europa. E é isto que os portugueses, é isto que a sociedade portuguesa espera de um governo português, uma posição de princípio firme para ajudarmos a acabar com a energia nuclear em todo o mundo. Obrigado. E começar por Espanha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Terminou esta primeira ronda. Dou a palavra aos membros do Governo, neste caso ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Faz favor, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço as questões colocadas e vou responder a quatro delas que têm mais diretamente a ver com a frente política ou diplomática. Queria começar, porém, por dois esclarecimentos factuais que são muito importantes para a nossa discussão não ser enviesada por nenhuma incorreção. A primeira informação factual é esta: o Exército Português não realizou nenhum estudo sobre a segurança de nenhuma central nuclear, muito menos em 2010, quando eu era Ministro da Defesa Nacional. E, portanto, não inquietemos as pessoas e não tragamos para a nossa discussão elementos emocionais que só perturbariam. o Exército Português, no âmbito das suas missões, não realizou nenhum estudo sobre a segurança de nenhuma central nuclear, até porque lhe faleceria competências nessa matéria. Um capitão e um sargento do Exército Português participaram num seminário internacional organizado por uma escola superior em Castelo Branco, onde apresentaram um exercício de simulação que resultava da aplicação tal qual de um programa da NATO, o qual explicava qual era a cobertura de proteção em matéria nuclear, biológica e química necessária se numa central nuclear a uma certa distância houvesse um acidente da maior gravidade possível. E foi essa simulação que foi apresentada. Não tem nada a ver com nenhum estudo da segurança da central nuclear de Almaraz, coisa que o Exército Português não poderia fazer, até porque violaria princípios de soberania de um Estado estrangeiro. Segundo esclarecimento, também muito importante, nós não temos nenhum registro de acidentes verificados na central de Almaraz. Temos registro de incidentes de nível 0 e 3 de nível 1 registados na central nuclear de Almaraz. E, não sei se caminhamos ou não, eu não sou profeta nem sou técnico neste domínio, o que eu sei é que para que Portugal tenha uma posição credível e possa trabalhar no sentido da defesa dos seus interesses, deve usar argumentos sólidos, deve usar argumentos baseados em factos e deve apelar não só à sua razão, como à cooperação com outras autoridades, das quais depende também soluções positivas para os nossos interesses. Em relação às questões que eu queria considerar, em primeiro lugar, ouvi vários dos senhores deputados desvalorizarem a questão do armazém temporário e individualizado e dizerem que essa realmente nunca foi a questão. E queria exprimir a profunda divergência do Governo com esse entendimento. Havia mesmo e houve mesmo uma questão relativamente ao ATI de Almaraz. E uma dupla questão. Em primeiro lugar, porque o Ministro da Energia Espanhola, quando decidiu autorizar a construção desse ATI, sem consultar previamente as autoridades técnicas portuguesas, violou um acordo informal celebrado ao mais alto nível entre os dois governos. E, em segundo lugar, ao fazer isso, do nosso ponto de vista, violou a diretiva comunitária aplicada. Por isso mesmo é que nós dissemos que não aceitaríamos isto e, como a reunião havida entre o Ministro do Ambiente de Portugal e os Ministros do Ambiente e da Energia de Espanha não foi conclusiva, nós usamos os nossos direitos legais apresentando uma queixa ao abrigo do artigo 259 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Foi, aliás, a apresentação dessa queixa que fez Espanha reconsiderar a sua posição e voltar de novo para o terreno de onde a questão nunca devia ter saído. O terreno da colaboração leal entre dois Estados, vizinhos e amigos, de forma a que os interesses de ambos os Estados fossem respeitados e, no caso português, o nosso interesse em que fosse avaliado eventuais efeitos significativos no território nacional da construção desse armazém. Foi isso que motivou o acordo, foi isso que motivou a participação da Comissão Europeia ao mais alto nível, propondo os termos desse acordo, foi isso que permitiu trazer também a Comissão Europeia para esta questão e foi isso que fez valer o interesse de Portugal. O interesse em determinar se havia ou não efeitos, o interesse em determiná-lo em tempo útil, coisa que, se tivéssemos mantido na via litigiosa, nunca teríamos conseguido, esse conhecimento em tempo útil, e coisa que permitiu que a análise técnica fosse feita em Portugal, a consulta pública fosse realizada em Portugal, fossem apresentadas recomendações técnicas, essas recomendações fossem aceitas pelas autoridades espanholas e, portanto, não só nós verificamos que não havia riscos para o território nacional, nem associados ao funcionamento, nem associados a acidentes que fossem de natureza radioativa e propusemos recomendações no sentido de medidas adicionais de segurança, designadamente do ponto de vista hidrogeológico, no pior dos cenários, que as autoridades espanholas se comprometeram a cumprir, a acolher. Tendo sido determinado um processo de acompanhamento da parte portuguesa, da parte restante do processo de construção e de licença de operação e funcionamento do armazém do ATI. Portanto, os senhores deputados, ou alguns senhores deputados, se o entenderem, podem desvalorizar essa questão, mas eu queria dizer, em nome do Governo, que para nós esta questão era muito importante, em si mesma, porque qualquer equipamento de natureza nuclear não tem nenhum equipamento de natureza nuclear, tem risco zero e, portanto, nós temos o direito de nos interessarmos sobre qualquer equipamento nuclear de território vizinho que possa ter, mesmo no pior dos cenários, efeito sobre o nosso próprio território, e foi isso que fizemos, seja porque o procedimento que foi, que começou por ser usado por um departamento da administração espanhola, a Energia, a Direção-Geral de Energia, e validado pela sua tutela política, era um comportamento inteiramente inaceitável para Portugal. E, portanto, eu, o Sr. Ministro do Ambiente, todo o Governo, a começar pelo Primeiro-Ministro, nenhum de nós desvaloriza este ponto. É, aliás, o processo que foi usado, a firmeza de Portugal e também o espírito construtivo de Portugal, a firmeza que obrigou os nossos parceiros a fazer o que sempre deviam ter feito. E depois, quando passamos para a fase do acordo, a leal recíproca na troca de informação, nas visitas técnicas, na disponibilização dos dados, na verificação das recomendações e na aceitação das recomendações, com a participação empenhada da Comissão Europeia, foi isto que permitiu, como muito bem disse o Sr. Ministro do Ambiente no fim da sua intervenção, colocar num novo plano o posicionamento de Portugal em relação à questão que pode vir a colocar-se no próximo futuro, a questão do não descomissionamento da central de Almaraz em 2020. Portanto, esta era a primeira questão que eu queria considerar, se me permitirem. A segunda questão é a próxima cimeira luso-espanhola. Ela terá lugar daqui a menos de 15 dias. Essa cimeira luso-espanhola tem na sua agenda vários setores, incluindo o setor ambiental. O Sr. Ministro do Ambiente de Portugal e a Sra. Ministra do Ambiente de Espanha fazem parte das respectivas delegações e terão, como é habitual nesta cimeira, o seu próprio encontro bilateral. E, portanto, as questões do ambiente e as questões da energia serão também questões centrais na cimeira luso-espanhola. Aliás, não se compreenderia que uma cimeira que é ela toda focada no tema da cooperação transfronteiriça ignorasse essas questões. Terceiro tópico que queria abordar é a questão do cumprimento por parte do Governo da resolução aprovada pela Assembleia da República. Como eu já tive a oportunidade de dizer nesta comissão, em nome do Governo, o Governo considera a resolução aprovada na Assembleia da República que recomenda ao Governo que realize as diligências possíveis junto do Governo espanhol para o futuro encerramento da central de Almaraz, o Governo considera esta resolução uma sua orientação, como aliás faz em relação às resoluções aprovadas na Assembleia da República. E, como também disse nessa ocasião, tudo temos feito e continuaremos a fazer para que esse objetivo possa ser alcançado. Como também disse nessa ocasião, nós devemos olhar para esta recomendação e olhar para este problema com o sentido das coisas. Não é uma decisão nem do Governo português, nem do Parlamento português, a decisão que há de ser tomada sobre a vida ou a morte da central nuclear de Almaraz. Nos termos da lei, Essa decisão é uma decisão soberana das autoridades espanholas. Mas nós temos um interesse próprio em que a transição energética se faça também em Espanha. Em primeiro lugar, porque isso corresponde à nossa, ao nosso pensamento global. Nós somos dos países da União Europeia mais empenhados e que mais empenhadamente defendem a transição energética para energias renováveis, limpas e não perigosas. E isso que defendemos para nós e para o conjunto da União Europeia, defendemos também para cada uma das componentes da União Europeia. Em segundo lugar, porque como todos nós sabemos, a energia nuclear não é uma energia de risco zero. E como não é uma energia de risco zero, a possibilidade de haver um equipamento nuclear em funcionamento perto da fronteira portuguesa é uma possibilidade que colide com um interesse nacional português, ou que nos obriga, pelo menos, a medidas adicionais de acompanhamento e de proteção no sentido de reforçar a segurança das populações portuguesas. E por isso mesmo, nós estamos interessados, temos um interesse na transição energética em toda a Europa. Somos, aliás, com a Espanha, subscritores do acordo contra as alterações climáticas, de que a energia é um eixo fundamental, como temos um interesse direto nos equipamentos nucleares em construção, em funcionamento, ou mesmo quando eles deixam de estar em funcionamento, em desmantelamento, cuja atividade nunca é uma atividade isenta de qualquer risco. Aliás, essa é uma das razões porque nós próprios não defendemos a energia nuclear e não defendemos, mesmo quando o lobby por essa energia nuclear foi muito forte entre nós e também no seio do então poder político. E, portanto, o que dizemos hoje, em nome do Governo, foi o mesmo que eu já tive a ocasião de dizer aqui a esta comissão, que é do nosso interesse trabalhar de forma a que seja possível, tão depressa quanto possível, seja possível proceder também a uma transição energética em Espanha que reduza a zero qualquer risco com eventual incidência em Portugal. Dito isto, a maneira de trabalhar neste sentido e, portanto, a maneira de cumprir a recomendação da Assembleia da República parece-nos ser exatamente a maneira que já colocamos em prática a quando do ATI. Sermos intransigentes na defesa dos nossos interesses, sermos intransigentes na firmeza com que resistimos a qualquer tentativa ou qualquer esquecimento, a tentativa de incumprimento das diretivas aplicadas ou esquecimento do seu cumprimento. E sermos cooperativos, credíveis naquilo que dizemos, credíveis naquilo que propomos e sermos cooperativos num trabalho conjunto que facilite a ambos os Estados Ibéricos concluírem a transição energética que defendemos. E por isso mesmo é que foi e é tão importante este caso do ATI, foi e é tão importante o facto de ele poder ter sido resolvido através de um acordo entre as partes e foi e é tão importante que esse acordo seja verdadeiramente um acordo a três, isto é, que a Comissão Europeia esteja também implicada. Aliás, o compromisso de acelerar o processo do Grupo de Trabalho sobre as Interligações Elétricas, o compromisso no sentido de ambos os países e a Comissão Europeia como tal trabalharem no sentido de os objetivos das interligações elétricas, designadamente conseguir 10% no horizonte 2030 ser alcançado, as declarações de vários dirigentes europeus no sentido de sugerir que Portugal e a Espanha poderiam constituir em si um caso de boa transição energética, tudo isso reforça a nossa posição, tudo isso reforça as nossas condições de tratar da questão de Almaraz, se e quando ela se colocar. E, portanto, o Governo tem cumprido a resolução da Assembleia da República desta forma. Aliás, indo um pouco mais longe, porque a resolução da Assembleia da República não mencionava as instituições europeias, e as instituições europeias são muito importantes aqui, vista a liderança europeia em matéria de agenda do clima. Finalmente, do ponto de vista político, nós acompanhamos com toda a atenção o processo de decisão em Espanha. O Congresso aprovou uma recomendação, portanto o equivalente à nossa figura da resolução em Espanha chamada proposta não de lei, no sentido de recomendar ao Governo espanhol o encerramento definitivo da Central de Garoña. Há dois projetos de lei depositados no Congresso, nas Cortes Espanholas, que propõem ao Governo, que determinam ou o encerramento das centrais nucleares ou o estabelecimento pelo Governo de um calendário para esse encerramento. Sabemos que até ao próximo dia 8 de junho as entidades operadoras da Central de Almaraz podem, se o entender, pedir ao Governo a prorrogação do seu funcionamento. Sabemos que pelo menos uma dessas entidades operadoras discute hoje se pede ou não ou se solicita um adiamento, e acompanhamos com toda a atenção, todo o cuidado, evidentemente no respeito pela soberania do Estado espanhol, mas acompanhamos este processo sabendo que hoje, pela forma como fomos firmes em relação à ATI, pela forma como fomos construtivos no exame conjunto das questões técnicas que eram colocadas e na forma como nos comprometemos ambos os países a continuar a acompanhar o processo até ao fim da construção do ATI e ao início do seu funcionamento, esta forma não só favorece e fortalece a nossa posição, como fortalece as possibilidades de podermos chegar a acordo, que é o que queremos, é chegar a acordo. É essa a lógica político-diplomática, é chegar a acordo. Eu não pratico a diplomacia do megafone, acho que essa, aliás, é uma forma profundamente incorreta, improdutiva e ineficaz de praticar diplomacia, mas queria afirmar junto da Comissão que este tema continua no coração das preocupações do Governo português e da diplomacia portuguesa. Porque, insisto, não há, no que diz respeito à energia nuclear, nenhum risco zero. Por isso é que não vale a pena criar riscos que não existem nem nunca existiram. Inventar estudos que nunca se fizeram. Falar de incidentes que nunca se ocorreram. Porque isso descredibiliza a nossa posição. Mas se nós falarmos dos factos, se confiarmos nos técnicos, se seguirmos as recomendações técnicas, se fizermos os estudos e se formos ao mesmo tempo firmes na defesa dos nossos interesses e cooperativos nos projetos necessários para que os interesses de ambos os países sejam realizados, avançaremos bastante. E é isso que a Assembleia da República quer que o Governo faça, não tenho a mínima dúvida sobre isso. Se me permitem ainda uma última indicação. O Governo português não aceitou a construção do ATI. É muito importante dizer isso. O responsável pela decisão de construir o ATI é a Espanha. O responsável pela sua segurança é a Espanha. O responsável pela segurança das suas instalações é a Espanha. O responsável pela segurança do seu funcionamento é a Espanha. O responsável por qualquer efeito, qualquer desvio, qualquer anomalia, qualquer incidente, é a Espanha. Nós não avalizamos nenhuma construção.
nós fizemos valer o nosso direito de sermos ouvidos sobre o impacto dessa construção sobre o nosso território. E esse direito exercemo-lo e esse impacto avaliamo-lo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Dou a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Responder a um conjunto de questões, e poucas são, porque o meu colega dos Negócios Estrangeiros, e muito bem, melhor que eu faria, tão bem a respondeu. A primeira coisa, só uma precisão. Não foi a seguir à apresentação do relatório que eu me vim manifestar descansado. Está-lhes a faltar um episódio relevante. Foi depois de ter sido apresentado o relatório, as vozes que se fizeram ouvir eram no sentido mais negativo possível relativamente às conclusões que esse mesmo relatório tirou, e naturalmente, por solidariedade, por quem de forma tão generosa tinha feito, num tempo recorde, um trabalho tão profundo, eu tive que me manifestar, e fico contente comigo próprio por tê-lo feito então, dizendo que, de facto, estava muito mais descansado. E estava muito mais descansado porque temos que nos recordar que, no início, nada conhecíamos, que o Governo, o então Governo, quando foi feita a discussão pública deste processo em Espanha, rigorosamente nada fez, não tínhamos informação nenhuma e, com o acordo, foi muita a informação que conseguimos ter. Em segundo lugar, dizer que estão longe de ser rigorosos aqueles que dizem que não foram incorporados nas recomendações do relatório muitas daquelas que resultam da consulta pública que foi feita. É ver o que a consulta pública disse, e a deputada Virgínia Pereira referiu bem, e aquelas que são essas mesmas recomendações, nomeadamente naquilo que tem a ver com toda a questão litológica e toda a questão da possibilidade de contaminação dos lençóis freáticos. Estão na consulta pública, é verdade que também estão naquilo que é o próprio parecer técnico formulado pelos técnicos portugueses, é verdade que algumas delas também estão no relatório do Conselho de Segurança Nuclear Espanhol, mas não se diga que não foram tidas em conta uma parte expressiva daquelas que eram as conclusões dessa mesma consulta pública. Em terceiro lugar, e dirijo-me diretamente ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, não foi criado nenhum grupo de trabalho para lavar as mãos. Foi exatamente isso aquilo que não foi feito. Ó Sr. Deputado, qualquer estudo de impacto ambiental é avaliado por uma comissão de avaliação. Comumente, essa comissão, e deixe-me que diga que não tem defeito nenhum por assim ser, eu pelo menos distingo muito bem o Estado do Governo. Comumente, essa comissão de avaliação só tem, de facto, membros da administração pública. É assim que costuma ser. Entendemos que, não por desconfiar da independência desses mesmos técnicos, mas porque havia aqui matérias de uma grande especificidade técnica, muito particularmente aquelas que tinham a ver com a dispersão de contaminantes radioativos, onde na administração não existe um grande conhecimento, que teríamos que juntar outras pessoas a esta mesma comissão. Mas não diga, porque não é verdade, que foi criado um grupo de trabalho para empurrar o problema com a barriga. Aliás, o grupo de trabalho, nos 2 meses que teve para decidir, decidiu e ainda houve de primeiro uma consulta pública. Sim, deputado Álvaro Castelo Branco, sim ou não, como preferir, não houve nenhum estudo de impacto ambiental transfronteiriço. É verdade que não houve. Aliás, se tivesse havido, não teria sido apresentada nenhuma queixa em Bruxelas. De facto, não houve. Aquilo que aconteceu é que, com toda a informação que conseguimos recolher, e mantendo que não houve, aliás, está dito nas recomendações e nas conclusões, perdão, que são tornadas públicas, que não houve. De facto, não houve. Espanha não fez. Isso já nós sabemos. Não há aqui contradição alguma. Ele não foi feito, o que não inibiu, com base na informação que recolhemos, de a próprios técnicos portugueses terem tirado conclusões. E essas conclusões foram de que esta é a melhor tecnologia disponível, estes contentores não são para durar 30 ou 50 anos, isso foi dito aqui de forma clara por quem nos antecedeu na outra parte da audição, tem garantia até 50 anos, tem garantia absoluta de estanquidade até 50 anos, a partir deixam de o ter, ou seja, não devem de facto ser utilizados para além de 50 anos, mas ficou claro para todos que, no funcionamento normal, porque as melhores técnicas disponíveis são utilizadas, não há qualquer sobressalto, que no que diz respeito, e pode ser visto o relatório da Comercine, que aliás esse é público e está no site da própria Comercine, e repararão que o representante da Comercine se distancia do grupo, das conclusões do grupo do trabalho, porque acha que elas são demasiado exigentes. Porque acha que elas são demasiado exigentes? No fundo, a pessoa que se afastou de todas as outras foi aquela que disse: vocês estão a ir longe demais. Vocês estão a ir longe demais. Mas, repito, fica claro aí que, em caso de acidente severo e raro e pouco provável que aconteça, a dispersão atmosférica nunca atingirá Portugal. E no que diz respeito à contaminação dos solos, também uma vez mais, no caso raro de perda de estanquidade dos contentores, já vimos aqui, o exemplo foi dado, que no caso de Fukushima, os contentores do ATI que existia foram aqueles que nunca rebentaram, mesmo tendo ficado submersos, mas no caso isso acontecer e cumulativamente haver um acidente, temos que ir mais longe para garantir que não há contaminação dos lençóis freáticos. Não conhecemos por completo a permeabilidade daqueles terrenos. Sabemos que parte deles tem argilas, o que nos descansa, mas há também partes que têm areia. A areia permite a percolação da água e, por isso, temos que ir mais além. Mas atenção, este estudo de impacto ambiental, e eu direi como qualquer estudo de impacto ambiental, é feita em sede de anteprojeto. É assim que é comum, não se faz quando o projeto de execução está concluído, até para que se poder, entre o anteprojeto e o projeto de execução, acomodar um conjunto de recomendações que fazem parte da própria declaração de impacto ambiental. É normal que assim seja. E por isso existe, então, este conjunto de recomendações para a frente. Sim. Respondendo à pergunta, às perguntas, há informação necessária para poder avaliar a existência dos acidentes, com a certeza de que um estudo de impacto ambiental feito no início os deveria ter considerado. E, objetivamente, já foi dito, não os considerou. O tempo e toda a informação que veio do Conselho de Segurança Nuclear Espanhol permitiu-nos fazer essa correção. Em sexto lugar, dizer que, e isto também foi dito, os senhores ouviram e eu tive a oportunidade de ouvir na televisão, no canal do Parlamento, antes de vir para cá, é a independência entre o ATI e o próprio prolongamento da central. A central, num dos casos das piscinas, estará a transbordar, desculpem-me se a imagem é quase tétrica, no ano de 2018, o outro no ano de 2019, e existe uma licença até o ano de 2020 para que ela possa funcionar. Mas mais, se no ano de 2020 a central parar, e Garoña parou, existem um conjunto de resíduos nucleares e de energia dentro da própria central que têm que ter um destino. E por isso não se torna em situação alguma inútil a existência deste ATI como solução para toda a energia que está hoje e que virá ainda a entrar em Almaraz para produzir depois energia elétrica. E concluía repetindo aquilo que o meu colega dos Negócios Estrangeiros disse, e que é isso mesmo: o Governo não validou nada, nem tem que o fazer. O Governo produz, ou melhor, o Estado português produz um relatório, que de facto é enviado por nós próprios, sem qualquer consideração extra para, os nossos vizinhos espanhóis, que conclui que a solução é adequada, é segura, mas, precisamente porque estamos em fase de anteprojeto e caminharemos ainda para fases subsequentes que levarão a uma última autorização, que há um conjunto de recomendações que têm e devem ser feitas para serem tomadas em conta nas fases seguintes de desenvolvimento do projeto e da própria obra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar à segunda ronda. Temos dois senhores deputados inscritos, o deputado Manuel Freixo e João Torres. Não sei se mais alguém se quer inscrever. Agradecer que se inscrevessem para o Sr. deputado Jorge Costa, André Silva, Álvaro Castelo Branco, Ana Virgínia e Luísa Apolónia. Mais ninguém? Ah, peço desculpa. Jorge Paulo Oliveira. Jorge Paulo Oliveira também? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senhores deputados inscritos e, portanto, encerramos as inscrições aqui. Vamos passar então. Recomendava que fosse utilizado o tempo que está disponível para cada senhor deputado. São 2 minutos e mais algum rigor do que na primeira volta. Dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Freixo, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos tentar 2 minutos, é muito curto, mas vou tentar. Sr. Ministro, Srs. Ministros, eu devo dizer que vivo esta questão com inquietação natural, porque acho que a central nuclear de Almaraz, que é disto que estamos a tratar, essencialmente, é um perigo, e é um perigo muito sério, até porque nós sabemos que a prática europeia é de encerramento de todas as centrais nucleares, está a acontecer em França, vai acontecer na Alemanha, que tenham mais de 40 anos, ou seja, para além do período de útil de vida de 40 anos, vão encerrar. A França vai encerrar cerca de 2/3 dela, a Alemanha vai encerrá-las todas. E, por outro lado, nós deputados, assim como o Governo, devemos cuidar dos interesses de nossos concidadãos e devemos protegê-los e fazer tudo ao nosso alcance para que essa tranquilidade surja na sua vida futura. E essa deve ser a nossa principal preocupação. Eu sou eleito pelo um colégio eleitoral, o meu dever é cuidar, sou deputado nacional. Mas que preocupo-me, porque também o meu colégio eleitoral, que me elegeu, é Castelo Branco, e vai ser a primeira parte do país a ser atingida, se porventura acontecer algo de grave. E o que é algo de grave, nós nunca podemos dizer que pode ou não acontecer. Mas quem ouve? Mas para mim o grande problema, o grande desconcerto, aquilo que é desconcertante, é temos aqui dois ministros, e parecem dois ministros de governos completamente distintos. Quando ouvimos a falar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ele está preocupado com esta questão. Ouvimos falar o Sr. Ministro do Ambiente, ele está descansado. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros diz, bem, os incidentes são preocupantes. Para o Sr. Ministro do Ambiente, são irrelevantes. Aliás, disse-o numa entrevista, eram iguais a qualquer outra coisa que se passava numa unidade industrial. É assim que diz. A resolução, a própria resolução da Assembleia da República, um diz que é irrelevante, o outro diz que é muito importante e que a devemos seguir e que deve ser o nosso respaldo.
Desculpe,
de facto eu tenho que terminar, mas permita-me fazer ao menos esta pergunta, Sr. Ministro do Ambiente. Sabe qual é o grande problema na próxima cimeira? É que nós ainda não ouvimos da sua boca dizer que é contra o prolongamento da central de Almaraz, além de 2020. O seu colega já o disse. E quando ele o disse na última audição que aqui esteve, o seu ministro fez as palavras do seu ministro dos Negócios Estrangeiros. Recorda-se? Porquê é que não assume isso? Porquê é que não assume? Assuma.
Muito obrigado.
Que deixa-nos mais descansados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também aproveitar para cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Ministro do Ambiente. Dizer que para o Partido Socialista é evidente que todos nós viveríamos melhor sem a existência de centrais nucleares. E gostávamos de sublinhar que este é um assunto particularmente sensível porque mobiliza as emoções, os receios e os medos nas pessoas, por vezes até com algum alarmismo que é de todo preocupante. E é importante nós termos em consideração que os acidentes que envolvem direta ou indiretamente centrais nucleares, fontes de energia nucleares, têm sempre um caráter de imprevisibilidade. E por isso aquilo que eu, enquanto cidadão e enquanto deputado da Assembleia da República, exijo a quem tem poderes executivos nesta matéria, é que assegure que todos os melhores meios técnicos e científicos são utilizados para se apurar circunstâncias como aquelas que estamos hoje a tratar. Mas gostava também de dizer que para o Partido Socialista a utilização de energia nuclear em Portugal sempre foi amplamente rejeitada. E dizia ao Sr. Deputado que hoje a tendência é para o encerramento de todas as centrais nucleares, e eu gostava de recordar ao seu deputado que ainda em 2010 o líder do seu partido defendia um amplo debate em Portugal sobre a construção de uma eventual central nuclear. Para o Partido Socialista, esta é uma questão muito evidente. Sempre foi e continua, naturalmente, a ser. Queria, em 2010, 19 de maio de 2010, queria também aqui referir que se estão a misturar assuntos, porque a prova de que o Governo, eu acho que não há diálogo, não há, enfim, podemos debater.
Faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
Gostava também de referir que me parece, nesta audição, que é inequívoco o papel apaziguador de defesa intransigente do interesse público que o governo português tem manifestado. Porque assistimos já aqui nesta audição a uma mistura de assuntos que, de facto, podem ter alguma relação de causalidade, mas que não é absolutamente, ainda hoje, inequívoca. Tem a ver com a construção do ATI ou o prolongamento do período de vida da central nuclear. E sobre essa matéria, o que nós ouvimos dizer hoje aqui vários deputados é que hoje a grande preocupação é o prolongamento da vida útil da central, o que significa que o assunto que despoletou esta grande discussão pública, porque a central nuclear está operacional desde 1983, foi ultrapassada pelo governo com rigor, com exigência
e no uso
dos melhores esforços diplomáticos. O que gostava de perguntar ao governo é se poderemos continuar a contar com uma eficaz intransigência na defesa dos interesses portugueses no que diz respeito à central nuclear de Almaraz, quer no que diz respeito à construção do ATI, quer no que diz respeito
muito
à prosecução da sua vida
Sr.
útil, e se, evidentemente, consideram absolutamente encerrado, como todos nós esperamos, qualquer debate sobre esta matéria em Portugal no que diz respeito à possível construção, que hoje totalmente extemporânea, de uma central nuclear.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, sobre a questão do rigor, ouvi o Sr. Ministro Augusto Santos Silva referir-se a intervenções que teriam atribuído ao Exército um estudo sobre a segurança da central de Almaraz, com a confusão entre acidentes e incidentes. Eu não ouvi essas intervenções. Estou nesta comissão há 2 anos a discutir o tema de Almaraz. Tenho verificado que existe empenho e rigor de todos os grupos parlamentares na abordagem desta questão e não ouvi essas confusões no debate. Julgo que, aliás, devemos evitar a tentação, e o Governo devia evitá-la, de criar uma espécie de separação entre os que trabalham com base em relatórios técnicos e os que trabalham com base em emoções e alarmismo. Porque não é esse o processo que nós temos estado a ter, nem entre o Governo e o Parlamento, nem dentro da Comissão de Ambiente no Parlamento, e pelo contrário, temos conseguido ter consensos fortes e unânimes até nesta Assembleia da República, que têm ajudado Portugal a ir no caminho que é a defesa do interesse vital da nossa população e da nossa segurança neste contexto. Em segundo lugar, sobre as contradições no discurso do Governo e em relação até à audição que se realizou anteriormente a esta. Primeiro, avaliação de impacto ambiental transfronteiriço. É reconhecido pelo Governo de que os trabalhos e a documentação que foi produzida e na qual se baseou o trabalho técnico não incluíram nenhuma espécie de avaliação dos impactos do lado de cada fronteira. E, portanto, um estudo transfronteiriço que só trata dos impactos de um dos lados da fronteira tem muita dificuldade em ser mesmo transfronteiriço e, portanto, do que se trata aqui é da constatação de que este processo nasceu torto e acabou sem se endireitar. Portanto, não houve avaliação de impacto transfronteiriço, não conhecemos os impactos que podem ocorrer do lado de cá da fronteira e, nomeadamente, em caso de acidente. Ouvimos também o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros dizer que não há riscos associados a acidentes de natureza radioativa. É uma garantia que nos dá, porque conhece, ao contrário dos deputados desta Comissão, os detalhes do relatório que ainda não podemos estudar. Mas, no caso da intervenção do Sr. Presidente da APA, ainda há uns minutos atrás aqui nesta sala, o que nos dizia, por estas palavras mais ou menos como de uma nota, foi que a possibilidade de acidentes durante a fase de operação não fez parte da ponderação dos impactos contida na Declaração de Impacto Ambiental. Portanto, estudaram-se os acidentes ou não se estudaram os acidentes? Sabemos os riscos associados a acidentes ou não sabemos os riscos associados a acidentes? Por fim, sobre a cimeira luso-espanhola, já percebemos, Almaraz é palavra que não se vai ouvir na sala. E essa é uma má notícia para o país, é uma má notícia para o Parlamento que aprovou uma resolução sobre esta matéria. Não defendemos uma diplomacia de megafone, mas também não queremos uma diplomacia de microfone desligado. E o que temos no Parlamento aprovado não é uma orientação simbólica, é uma necessidade real. Hoje mesmo, Sr. Presidente, para terminar, demitiram-se 4 delegados de segurança da central nuclear de Trilho, que é, aliás, administrada pela mesma empresa que administra a central nuclear de Almaraz. E porquê? Porque a sobrecarga dos turnos de segurança na central põe em causa a própria segurança do funcionamento da central e foi essa a denúncia que foi feita pelos delegados tanto da UGT como das comissões operárias. E é, portanto, mais uma das muitas notícias que vão chegando sobre os riscos iminentes que ocorrem nestas centrais e os incidentes que se têm sucedido ao longo dos meses só motivam que nós devêssemos ter uma diplomacia forte e escrutinada e conhecida do Parlamento, conhecida da população, porque as pessoas esperam a ação determinada do Governo para conseguir resultados e o resultado que Portugal
muito obrigado,
precisa
Sr.
ter
Sr.
é o
Costa.
Central. Muito obrigado, peço desculpa.
Dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva do PAN. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Silva, pode ligar o megafone.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de colocar o megafone, gostaria de colocar duas questões, mas antes disto fazer um comentário, concordar em parte com o que diz o Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Manuel Freixo, que diz que o grande problema de Portugal é que nunca ouvimos da boca do Sr. Ministro do Ambiente dizer que quer lutar pelo descomissionamento de Almaraz. Ora, esse não é o grande problema de Portugal. O grande problema de Portugal é que não ouvimos isso da boca do Sr. Ministro, mas também nunca ouvi Pedro Passos Coelho ou Assunção Cristas defender aquilo que PSD defende em comissão. E, portanto, parece que existem dois partidos sociais-democratas, e, portanto, um na Comissão de Ambiente e outro fora da Comissão de Ambiente. E, portanto, se os senhores dessem uma ajuda, se os senhores dessem uma ajuda através das lideranças dos vossos partidos, talvez o Governo pudesse ter outro tipo de intervenção. E gostaria de fazer duas questões, uma para o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, relativamente ao projeto de resolução que foi aprovado na Assembleia da República sobre Santa Maria de Garonha. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros disse, estou a citá-lo, uma recomendação da Assembleia da República é uma orientação para o Governo. Foi aprovado um projeto de resolução que visa recomendar ao Governo denunciar o Estado espanhol junto das convenções de Aarhus e de Espoo pelo incumprimento relativo à reabertura desta central. E gostaríamos de saber se o Governo está ou estará ou está a ponderar, eventualmente, desenvolver alguma diligência sobre esta matéria, no que diz diretamente respeito à resolução em si ou algo que seja aproximado ou que tenha que ver com Garonha. Relativamente ao Sr. Ministro do Ambiente, não me respondeu uma das questões, gostaria que pudesse responder àquela frase, à última citação que disse na sua primeira intervenção, que nos parece bastante inspiradora, e vou novamente citar, o Sr. Ministro do Ambiente diz, Portugal ganhou um novo estatuto que não tinha para negociar o descomissionamento da central nuclear de Almaraz. Volto a questionar, Sr. Ministro do Ambiente, quer com isto dizer que o Sr. Ministro do Ambiente, que o Governo vai lutar pelo descomissionamento da central nuclear de Almaraz, que vai lutar pelo não prolongamento da vida útil da central para além de 2020? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu, com toda a sinceridade, e reconheço-lhe uma enorme capacidade política, que todos nós reconhecemos, e uma enorme capacidade de intervenção. Sr. Ministro, sinceramente, vir a esta Comissão dizer que concordar com a construção do ATI é seguir a recomendação da Assembleia da República parece-me manifestamente exagerado. Porque é exatamente o contrário. Porque nós, por muito que diga que não, a questão da construção do armazém nuclear em Almaraz está intimamente ligada à intenção do Governo espanhol de prorrogar o tempo de vida útil da central nuclear de Almaraz. O Sr. Ministro do Ambiente dizia que não é para durar 30 ou 40 anos o armazém, tem a garantia de 50. Sr. Ministro do Ambiente, ninguém faz investimentos destes moldes para não ter os equipamentos a funcionar dentro das suas garantias. O Governo espanhol, nem quem investe, não é distraído. E, portanto, ninguém investe num equipamento com garantia de 50 anos para usar 3 anos. E depois o Sr. Ministro acrescenta. Não. O equipamento é necessário porque se a central fechar em 2020, é necessário na mesmo um novo equipamento, porque o outro já está cheio, por causa da energia da radioatividade que ainda existe. Sr. Ministro, mas então não se faz um armazém tão grande. Peço desculpa. Farcerá de outra maneira, porque este não é só para isso, não seria necessário ser feito desta maneira pelas informações que eu tenho. Seria outro tipo. E, portanto, nada disto, sinceramente, bate certo. E a questão que eu queria colocar em concreto é a seguinte. O Sr. Deputado Jorge Costa abordou aqui, isto é muito importante, que é, nós ouvimos há bocado, nas palavras do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que na próxima Cimeira Ibérica haverá, com certeza, no debate, reuniões bilaterais, e haverá seguramente reuniões bilaterais, entre o Sr. Ministro do Ambiente português e a Sra. Ministra espanhola. E, portanto, afastou já da parte dos primeiros ministros esta questão, e bem, não tenho nada contra isso, e colocou ao nível dos Ministérios do Ambiente. E, portanto, eu vou perguntar ao Sr. Ministro do Ambiente se tenciona, nesses encontros bilaterais, levar a questão de Almaraz para essa Cimeira Ibérica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito rapidamente dizer o seguinte. O Sr. Ministro do Ambiente afirmou que o Governo não validou nada e não o pode fazer. No entanto, considera que o plano é adequado. Em que é que ficamos, Sr. Ministro? É necessário, na verdade é necessário prever os riscos que estão atinentes, quer ao Almaraz, quer até à construção deste armazém. E não desvalorizando o relatório elaborado de forma alguma pelo grupo de trabalho técnico, afirmamos a necessidade, e isto é respeito absoluto pela soberania dos Estados, neste caso do Estado espanhol, se dar uma tranquilidade às populações portuguesas através do empenho na utilização de todos os instrumentos que têm ao dispor, influenciando Espanha naquilo que for possível e exigindo cumprimento rigoroso e muito aprofundado das recomendações apresentadas no relatório antes de ser tomada qualquer decisão definitiva por parte do país. Portanto, é necessário que haja, efetivamente, por um lado, esta observação daquela que é a soberania de Espanha, por outro lado, a necessidade de se utilizar tudo o que for possível para que as populações não possam ser prejudicadas em nenhuma, de nenhuma forma.
Assim. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Última intervenção, Sra. Deputada Luísa Apolónio, dos Verdes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, depois daquilo que ouvi, gostava de fazer apenas, talvez, dois comentários políticos, de ordem política, por uma razão muito simples. Normalmente, quando é preciso tomar uma decisão política, seja ela de que ordem for, quando não há uma profunda segurança na argumentação, recorre sempre àquele velho argumento que não podemos desconfiar dos técnicos. Sempre, inevitavelmente. Quando nós sabemos que, às vezes, os relatórios técnicos dão para a tomada de várias decisões políticas diversificadas, dependendo da interpretação, das contradições que lá se encontram, das lacunas que lá se encontram e por aí fora. E, portanto, senhores ministros, o que eu gostava de dizer é que, e falei ainda há pouco da questão da comunicação, que parece uma questão extremamente importante, e às vezes nós podemos até brincar um pouco com as palavras, ou talvez não com as palavras, com os formalismos, mas precisamos de perceber o que é que as coisas efetivamente significam. Quando os senhores ministros chegam aqui a esta comissão e dizem, um diz assim, nós não validámos nada, e o outro diz a mesma coisa por outras palavras, que é, nós não demos nenhum aval. É bem verdade que em termos formais é assim, mas quando o governo português brada ou diz baixinho que aquele aterro é uma estrutura segura e adequada, o que é que está a fazer? Que força está a dar à Espanha? Que força está a dar à construção daquele aterro? Não digo mais nada porque acho que isto é absolutamente claro. Por outro lado, já aqui foi dito, os senhores ministros não desmentiram, porque não poderiam fazer, não houve efetivamente uma avaliação de impacto ambiental transfronteiriça. E agora até vou reduzir a coisa no processo de avaliação de impacto ambiental. E vou dizer, não houve um estudo de impacto transfronteiriço. Ao nível ambiental, seguramente, e até a outros níveis. De qualquer modo, essa ausência não inibiu o governo de considerar aquela estrutura segura e adequada. E, portanto, isto, de facto, politicamente, parece-me frágil. Pronto, o Sr. Ministro diz não é assim, explicará agora como é que foi, mas eu estou a fazer a minha leitura também dos factos. Pronto. E, por isso, eu acho que aquilo que eu peço ao governo português para ponderar é, de facto, se está a querer criar, tem aqui duas hipóteses, está a querer criar uma boa imagem em relação à Espanha com este estudo técnico que, entretanto, foi realizado... Já termino, desculpe, Sr. Presidente. Pronto. Ou está, de facto, eu vou mesmo terminar, ou está, de facto, numa lógica de defesa intransigente dos direitos do nosso território, das nossas populações e dos nossos ecossistemas, e aí dá-me ideia que, perante os factos e perante as bases que tem na mão, não pode, com essa leviandade, dizer que estamos perante uma estrutura segura e adequada. E há outra questão, mesmo para terminar, Sr. Presidente, que tem a ver com o seguinte. O Governo ainda não foi perentório e claro na ligação deste aterro a um eventual prolongamento do funcionamento da central nuclear de Almaraz. E agora eu pergunto, é desta posição sobre o aterro, que força se está a retirar a si próprio para uma defesa intransigente da posição portuguesa, não é mandar nos espanhóis, é da posição portuguesa. Nós consideramos que a central nuclear de Almaraz não deve ir para além de 2020.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elisa Apolónia. Senhores Ministros, 14 minutos. Sr. Ministro Augusto Santos Silva, faz favor.
Quantos minutos?
14 minutos no Google.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço muito as questões colocadas e também tentarei responder por tópicos. Primeiro, se nós nos demitimos de discutir conclusões técnicas. Não, as conclusões técnicas não são omniscientes por natureza ou não estão ungidas de qualquer vinculação à verdade absoluta. Por isso mesmo, aliás, é que os seus deputados tiveram ocasião, já hoje à tarde, de discutir o que entenderam discutir com os técnicos, justamente porque tudo o que nós dizemos é sujeito a debate e a debate político, incluindo as questões técnicas. Não me peçam é a mim que fundamente tecnicamente o que vem dito no relatório, porque eu não tenho nenhuma competência nesta matéria e não gosto de falar do que não sei. Em segundo lugar, há aqui, é preciso, como hei de dizer, não nos deixarmos prender em questões que podem ser meramente terminológicas. Eu sei que as conclusões do relatório dizem que não foi feita a avaliação de impacto ambiental, nem foi produzida uma declaração de impacto ambiental. Pois não, por isso mesmo é que nós apresentamos queixa. Foi por isso que apresentamos queixa. Porque não foi feita a avaliação de impacto ambiental do relativo aos impactos transfronteiriços, como, na nossa opinião, se não me falha a memória, o artigo 7º da Diretiva determina. E foi justamente a queixa que nós apresentamos que despoletou o processo, esse sim que podia bem ter sido realizado sem a atitude inicial das autoridades espanholas, o processo pelo qual as autoridades espanholas remeteram às autoridades portuguesas a informação necessária e suficiente para que nós pudéssemos fazer a avaliação de impacto que eles deviam ter feito e não fizeram. E as conclusões da avaliação que fizemos estão vertidas no relatório apresentado pelos peritos, quer da administração pública, quer peritos independentes. Não era necessário a questão do prolongamento, do eventual prolongamento do ciclo de vida de Almaraz, é uma questão em si mesma. Não houvesse a construção do ATI e essa questão por-se-ia na mesma. Apenas disse que a forma como nós conseguimos ser firmes e construtivos com resultados amplamente positivos, que aliás não foram aqui contestados, no tratamento da questão do ATI, prepara melhor o terreno para a questão seguinte, que também teremos de tratar, se ela se colocar, que é a questão do eventual prolongamento do ciclo de vida de Almaraz para além de 2020. Coloque em melhores condições, porque nós já mostramos que éramos firmes na defesa dos nossos direitos e dos nossos interesses e que éramos cooperativos no trabalho com as autoridades europeias, no trabalho com as autoridades espanholas, para encontrar soluções que fossem aceitáveis por todos. E essa é uma maneira efetiva e eficaz de fazer as coisas e é a maneira mais segura de tratar esta questão. Porque, evidentemente, posso repetir pela enésima vez, nós estamos em condições de dar a garantia de que o Governo segue a orientação que resulta da resolução aprovada pela Assembleia da República quanto a Almaraz, nos termos dessa resolução. Isto é, a decisão de eventual fecho ou de eventual prolongamento da central de Almaraz não compete ao Estado português, nem à Assembleia da República, nem ao Governo português. Compete ao Estado espanhol. E, portanto, o que nós temos que fazer é criar as condições, do ponto de vista político, do ponto de vista técnico, seja do lado da diplomacia, seja do lado da energia, seja do lado do ambiente, para que possamos chegar a uma solução na nossa relação com a Espanha, que, do nosso ponto de vista, tem um princípio muito simples. Aquilo que nós defendemos que é bom para nós, a transição energética, não vemos porque não seja bom para os nossos amigos espanhóis ou para outros. E, portanto, seguiremos para essa discussão animados deste princípio, que, aliás, agora, repito agora, parece concitar a unanimidade das forças políticas representadas na Assembleia da República. E, portanto, é esse o nosso... Agora, nem eu... nem do meu ponto de vista ninguém, mas eu, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, responsável pela política externa portuguesa, posso garantir à Assembleia da República que Almaraz será fechado, porque eu não garanto coisas que não dependem de decisões que não são minhas. O que garanto é exatamente os termos, é que nós trabalharemos nos vários domínios da cooperação energética, ambiental, política e diplomática para que a transição energética se possa fazer também, no sentido que nós defendemos para todos, e portanto também defendemos para a Espanha, no sentido de maior peso gradual das energias renováveis, limpas e seguras. É esse o nosso objetivo, e esse objetivo une-nos todos, julgo. E, para isso, o concurso de todos é bom, a queixa apresentada pelo PAN, o trabalho do Fórum Interparlamentar, o trabalho dos nossos partidos, junto dos nossos partidos irmãos na Espanha, porque alguns que são partidos espanhóis, que são nossos partidos irmãos, são dos defensores da energia nuclear em Espanha. Também esse trabalho todos nós podemos fazer, porque é uma causa nacional e, portanto, para ela todos devemos concorrer. Eu não tenho, se me de forma a que isso pudesse ser concluído. Corrijo já. Não tenho nenhuma pretensão de dizer que sou racional e os outros emocionais. O que digo apenas e falo no primeiro, na primeira pessoa do plural, é que nós todos, para ganharmos esta causa, temos de ser credíveis e, portanto, inventar acidentes que nunca existiram, ou perigos que nós sabemos que não existem. Dizer coisas que a mais comum das realidades desmente. Por exemplo, o novo ATI será mais seguro que as piscinas hoje existentes em Almaraz. Não devemos negar isso, porque não devemos negar as evidências. Quando nós negamos evidências, perdemos força argumentativa e perdemos força político-diplomática. E, insisto, ao longo do dia fui ouvindo, e aqui também ouvi referências a um suposto estudo do Exército que nunca existiu. E também aí devemos ser inteiramente claros e, portanto, repito, o Exército português nunca fez nenhum estudo no âmbito das suas missões sobre a segurança de qualquer central nuclear. Finalmente, queria dizer, em relação à pergunta feita, duas perguntas concretas, se me permite, peço desculpa ao meu colega. A primeira pergunta, em relação à resolução aprovada na Assembleia da República sobre a central de Garoenha. O Governo conhece naturalmente essa resolução e, como eu expliquei há pouco, neste momento, a questão em relação à eventual reabertura de Garoenha está nestes termos. As Cortes Espanholas aprovaram uma recomendação ao Governo Espanhol para não proceder a essa reabertura e para proceder ao encerramento definitivo da central. E, portanto, agora é hora de o Governo Espanhol decidir se quer ou não cumprir a resolução das Cortes Espanholas. Quanto às questões de invocação do direito internacional,
quando as resoluções da Assembleia da República fazem recomendações em matéria de direito internacional, o Governo olha-as com muita atenção e verifica tecnicamente se isso é possível. Porque a pior coisa que pode um Estado fazer é apresentar queixas internacionais, queixas jurídicas que não sejam fundamentadas. Mais uma vez aqui, nós fomos pelo caminho certo, porque a nossa queixa era legítima, a nossa queixa era juridicamente fundada e por isso é que, pouco mais de um mês dela ter sido apresentada, o acordo era conseguido. Finalmente, a questão colocada pelo Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco sobre a Cimeira. Também não é... Não, sejamos totalmente claros, como o Sr. Deputado sabe, que tem muita experiência política nisto, uma cimeira bilateral, designadamente uma cimeira de alto nível, como são as cimeiras anuais entre Portugal e a Espanha, comporta momentos de discussão em que as delegações estão presentes sob a presidência dos respectivos chefes de governo e comporta momentos em que os ministros setoriais podem, se assim entender necessário, ter encontros entre si. Eu não disse que o tema do ambiente era tema apenas da reunião setorial. Eu disse que o tema do ambiente era tema da Cimeira. Ponto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro do Ambiente, faz favor.
Muito obrigado. Dizer, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Manuel Freixas, que aquilo que ele tentou na matemática não é uma impossibilidade, é uma indeterminação. Que é ser capaz de encontrar contradições entre as palavras do meu colega de negócios estrangeiros e as minhas é um exercício que não vale a pena tentar fazer. A preocupação que tenho com a energia nuclear é aquela que o meu colega reproduziu. Não há maneira, já agora, Sr. Deputado, de ir mais ao encontro das próprias palavras dele do que dizer faço minhas aquelas que foram as palavras dele e dizer que a razão relativamente à qual eu me disse mais descansado é uma relação muito concreta e em que disse estou hoje mais descansado do que há 4 meses atrás relativamente à matéria da construção do ATI, por uma razão muito clara, é que há 4 meses atrás não tínhamos informação nenhuma, há 4 meses atrás não sabíamos o que ali iria ser feito e depois de ficar a saber o que ali iria ser feito, nesta questão muito concreta, sem dúvida fiquei mais descansado. Não haja dúvidas que, sim, sou contra a existência de um debate sobre o nuclear em Portugal. Ele não faz qualquer sentido. Como diz o meu colega dos negócios estrangeiros, ainda bem que agora também todos os partidos pensam assim. O partido de Vossas Excelências, até há bem pouco tempo, pensava de forma diferente e deu nota pública de pensar de forma diferente. Não há qualquer dúvida sobre a inexistência formal de um estudo de impacto ambiental transfronteiriço. Ele não foi feito. Agora, a questão é esta. Nós tivemos acesso a toda a informação do que naquele projeto provoca impactos. E se está escrito e até é público que os riscos de contaminação num acidente de probabilidade remotíssima, mas é para eles que também devem ser feitas estas avaliações. No ar, ela não vai além de 16 quilómetros daquilo que é a carga que está contida nos contentores, estando nós a 100 quilómetros, não vale a pena tentar esticar esse estudo. Quando nós estamos a falar da contaminação dos aquíferos, é evidente que a contaminação dos aquíferos, desculpem lá se fosse tão primário na explicação, mas não consigo fazê-la de outra forma, a contaminação dos aquíferos não existe por indução, existe por contacto e é ali mesmo. E, portanto, aquilo que nós queremos ter a certeza é que no sítio onde existe este ATI, não há contaminação alguma, porque não havendo contaminação alguma, é evidente que ela não chega a Portugal, nem se afasta dali. É nesse sentido que continua a ser verdade que não houve uma avaliação de impacto transfronteiriça, não houve, mas os impactos estendem-se a partir do sítio onde o próprio ATI existe, não é? E se nós os conseguimos identificar e limitar ali mesmo, é evidente que eles se não estendem a Portugal. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, os resíduos viverão muitíssimo mais que os 50 anos que podem estar dentro do contentor. Muitíssimo mais, disso não há mais pequena dúvida. Portanto, aqui a questão não se coloca, a questão da amortização do preço do contentor, como é evidente. Eles viverão muito mais do que esses 50 anos, não podem estar ali mais do que 50 anos. Quem compra um contentor destes, compra certamente para o poder utilizar o maior número de anos possível, com a certeza de que esse número de anos não é, fica muito aquém daquilo que é necessário para inertizar aqueles mesmos resíduos e certamente eles terão que ser transferidos ou mudados de contentor, espero que não seja o caso, que antes disso Espanha tenha uma solução definitiva, tanto quanto as coisas conseguem ser definitivas para esta questão do destino final dos resíduos. Naturalmente que a questão do Almaraz estará presente naquelas que serão as minhas conversas com a minha colega do Ambiente durante a Cimeira, da mesma forma que todas as questões que têm que ver com, genericamente, o cumprimento do protocolo sobre a avaliação do impacto ambiental entre os dois Estados, também terão que estar presentes nessa conversa, entre outros assuntos, como é evidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro do Ambiente. Queria agradecer ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao Sr. Ministro do Ambiente terem vindo à Comissão, prestar os esclarecimentos sobre esta matéria e dava a audição e a nossa reunião por terminada. Muito obrigado, Srs. Deputados.